Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros.
Esse é especial.
Esse é especial, 50, Du!
Uhul! 50 anos!
Não, para, não tudo isso não. Esse que vos fala é o Basta, tô aqui na companhia do meu amigo entusiasmado Eduardo.
E aí, galera, e hoje a gente tá numa companhia de muita gente, nem sabia que ia haver tanta gente nesse Covil.
É, full house, né, Du? Full house.
Tá full house aqui hoje. Primeira pessoa que eu vou apresentar aqui, que tá sempre com a gente, nosso querido amigo Ezequias.
O velho chato.
E aí, pessoal, tudo bem? Covil Geek é assim, né? Como coração de mãe, sempre cabe mais um. Ainda mais um velho chato como eu.
Essas masmorras, cara, você não sabe quantos quartos tem. Estamos também, na primeira vez aqui participando com a gente, diretamente lá do Cabuloso Cast, a Priscila Rúbia.
Oi, gente, obrigado pelo convite. Claro que eu ia estar aqui para falar sobre temor de sábio, coach e teorias.
Muito bem.
A verdade está lá fora.
E aqui o...
Só porque voltou a série, você já tá na vibe, então.
Que bosta, é do primeiro capítulo, mas deixa pra lá.
E agora, aqui também pela primeira vez, entrando nesse covil, querido Gustavo, que... Cara, vocês não sabem quem é ele? Vão nos comentários de nome do vento. Ele tá lá.
Fala, pessoal. Queria agradecer a vocês por me chamarem aqui.
Olha, Gustavo, você fez por merecer, cara.
Porra.
Comentei bastante, né?
Quem ouve as leituras de e-mail do que tem no final de quase todos os episódios que a gente faz, vocês já ouviram nos últimos meses, muita gente lê os comentários do Gustavo, que ele tá trazendo um monte de teorias sobre a trilogia do Matador do Rei. Foi o que motivou também muito, e os inúmeros pedidos e tudo mais, as discussões que a gente tá tendo, pra ser um covil de livros especial pra marcar o número 50, a gente decidiu falar, então, de... Vamos colocar, assim, os pingos nos is, os cortes nos t's, e vamos trazer as teorias que a gente já viu que estão espalhadas, ou que a gente foi inventando na nossa cabeça, sobre a trilogia do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. E tentar aqui, com essas cinco cabeças juntas, ver se a gente consegue quebrar um pouco o código desse livro.
Vírgula aqui, Basso, antes de a gente entrar no assunto de verdade. Gente, vocês podem estar ouvindo e falar: ah, mas eu li isso no site tal. Ah, eu li isso no site tal. Tudo bem, gente. Não é porque uma pessoa pensou que todas as outras não podem pensar sem chegar lá, tá bom? Só pra avisar.
E só pra avisar também, sim, a gente também pegou muita teoria na internet.
Ah, claro.
Mas aquelas que a gente pegou, a gente vai apresentar como da internet mesmo, tá? Fiquem tranquilos. A gente não vai roubar a autoria.
Antes de começar, eu quero dizer que a minha impressão do Gustavo... Vocês lembram daquele filme do Mel Gibson, do cara da teoria da conspiração?
Sim.
Depois desse preparo de pauta, essa é a minha ideia que eu tenho dele, viu?
Cordas, alfinetes, legenda.
É mais suave um pouco, não é tanto assim, não. A verdade está lá fora, não é mesmo?
Vamos decifrar, então, o código Rothfuss hoje, não é? Nossa primeira teoria é uma passagem bem interessante... Logo no primeiro livro, quando a gente tem o Kvothe conversando com o Bast, e ele vê um viajante de cabelos cor de areia, guarde esse detalhe, conversando com uma pessoa dizendo que ele viu o tal do Matador do Rei fazendo lá uma magia, uma coisa, que deixou destruído um local e ninguém nunca mais conseguiu consertá-lo. O Kvothe, na verdade, o Colt, de uma maneira diferente, ele nunca fez isso com nenhum outro cliente que entrou na estalagem, ele passa pro Bast. Olhe, diga, na baixa, sem interesse nenhum, a história da gente. Que eu tô aqui porque eu salvei um mercador rico, tomei uma flechada no joelho, e vá lá e fale isso, desconverse, perca ele. E a gente vê o Kvothe sumindo aí um pouquinho da estalagem naquele momento. E a impressão que dá é que, se essa pessoa, o Kvothe conhecia... Mas
o Kvothe conheceu, tipo, o Kvothe?
Né? É, de repente essa pessoa poderia conhecer o Kvothe, entendeu? De repente ele poderia ser seu Simon, porque ele tem um trajeto parecido com ele, que é uma coisa que a gente só ouve de outro personagem, cabelos cor de areia. Se eu não me engano, só tem um personagem com essa descrição, que é o Simon. E essa teoria é que o Simon bateu na estalagem lá, não reconheceu ele porque o Kvothe tá transtornado dentro da alma dele, né? A gente não tem o mesmo personagem, tem uma sombra daquilo que já foi.
É, tem outro ponto também nessa teoria aí, que ele fala lá no comecinho, o personagem fala que reconheceu o Kolf e que ele chorou quando ele viu ele cantando. O Simon também faz isso.
Sim. São duas informações, não é? Um, que ele viu o cara, ele fez uma magia lá. E outra é a música, e a outra é a informação, é a cor do cabelo desse personagem. O que é que vocês acham? É plausível? Aliás, qual é a métrica que a gente vai dar aqui para nossas teorias? Improvável, plausível, possível e certo? Como é que a gente vai fazer?
Ou viajando total na maionese.
Aí vamos ter uma escala aqui?
Não precisa ser algo tão rígido assim, mas a gente pode ir dando a sua opinião, se a gente acha se é possível ou não, ou se a gente acredita.
Eu acho que pode ser de viajando total na maionese até spoiler.
Pronto, isso. Perfeito, perfeito, Gustavo.
Boa. Quando eu li essa primeira parte, o trechinho de destaque principal ali, dele falando que lembrava, e eu lembrei que na época eu li isso, o que me remeteu foi ao final do primeiro livro, quando ele chama o nome do vento pela primeira vez, e tudo que o Walt fala de todo mundo cresce as histórias, e depois ele prova que as histórias crescem mesmo, tal, contando elas e fazendo elas aumentarem com o tempo, de tipo, aí conta que ele matou o cara, quebrou as pedras, tá, saca? Que foi lá na fonte da pracinha. Isso foi quando ele quebrou o alaúde, pra mim, na minha cabeça, quando eu li. Quando ele quebrou o alaúde, chamou o nome do vento pela primeira vez. Isso aí virou a lenda de que ele matou a pessoa e destruiu tudo em volta quando ele usou pela primeira vez o nome. Foi essa ligação que eu fiz na época. Tem as outras partes, sim, mas a principal parte que eu me foco é essa. Porque eu não sei, cara, eu não consigo ver... O Coulton é um puta ator, mas... O Sim parece ser uma pessoa muito especial, saca? Pra ele conseguir se manter frio, assim,
eu concordo,
sabe?
Eu concordo. Acho que mesmo que passou muitos anos e tal... Na verdade, não passou muitos anos, né? A gente não sabe quantos anos se passaram realmente, mas não dá a impressão de que passou, assim, 10, 20 anos. Passou algum tempo, mas não é tanto tempo. E mesmo que o coach tá sendo realmente mudado, eu acho que é mais uma coisa psicológica, mais uma coisa por dentro do que por fora, entendeu? Então, eu acho que se fosse o Simon, ele ia reconhecer o próprio Simon, ou o próprio coach ia reagir de uma forma diferente, entendeu? É, a questão dele chorar, que falando que chorou quando ouviu, não foi só o Simon que chorou, foi uma coisa que emocionou todo Sim. mundo, naquele, praticamente todo mundo ficou emocionado naquela vez que ele tocou. Então, e eu acho que não é, não pode, não tô falando que é impossível ser, mas eu não acho que seja.
É, não é viajando na maionese.
Não, né? Não, não é.
É provável, é provável. É, eu ainda fico numa coisinha assim, porque nessa hora que ele dá o conselho pro Bast de, olha, conta essa historinha pra convencer o cara que... Pra, né, pra despistar o cara... Ele fala pro Bastion, eu estou te falando 3 vezes.
Mas é que a gente vê que o Walt incorporou isso pra ele depois do episódio.
Você lembra dele falar isso no tempo presente, quando ele já é estalageiro em algum momento?
Mas tem pouca coisa no tempo presente que ele fala.
Tá, bem. Tá,
às vezes não teve motivos pra ele falar isso.
É porque
isso antes,
eu ficaria contente se fosse isso, porque explicaria aquela dúvida nossa de onde é que tá os amigos dele que não estão com ele hoje.
Aham, justo.
Pode ser que chegue, ele esteja aí, né? Os amigos dele talvez até estejam procurando ele, mas não sei se até essa alteração dele foi tão brusca, talvez, que alterou até a fisionomia dele, o pessoal não tá reconhecendo. Ou o fato de ser tão improvável que o Kyoult estaria se escondendo numa estalagem, sendo um velho estalageiro, sabe? Sabe, fosse tão improvável que o pessoal não acreditaria.
Esse cara reconheceu ele Pode exatamente por causa... da fisionomia, por causa que ele era ruivo, por causa do, entendeu?
Uhum.
Então ele não mudou tanto, assim, pode ter mudado o olhar, o jeito de falar, de agir, mas eu acho que a fisionomia dele pode estar mais magro, alguma coisa assim, mais apático, mais... Acho que se fosse, por exemplo, um amigo seu, assim, tão igual a gente vê a amizade dele, assim, tão forte, eu acho improvável que tenha, sabe?
Não sei, já também encontrei pessoas que estudaram comigo na faculdade que 10 anos depois não me reconheceram.
Então... Mas então, essa aí não tem tanto... Quanto tempo tem?
Ele não tinha nem 30 anos.
Uns 10.
No início do livro fala
não
que
é
ele
tudo
não tinha
isso.
nem 30 anos, falando do Kolf, falando do estalageiro. E aí... Tava longe de ter 30 anos, então eu imagino que ele deve ter uns 22, 23. Apesar dele aparentar ser mais velho.
Cara, ele não tinha nem 30 anos. Quando alguém fala isso pra mim, eu penso alguém de 27, 28. Se não, eu falo, o cara tinha uns 20 e poucos anos, ou tava na casa dos 20.
Vamos supor que ele tem 25 anos.
Duas coisas. Eu acho que pra uma lenda espalhar e ter esse nível de aprofundamento nas pessoas da vida, a gente tá falando da impressão de uma vila mais ou menos separada, distante. As coisas demoram até anos pra chegar num lugar desse, numa época dessa. Esse é o primeiro ponto. Então eu acho que o Volt ele tem quase 30 anos com aparência para margeando, talvez até 50, 40 anos, não sei. E sobre o fato de aquele cara ser o Simon, eu acho bastante improvável, porque o Simon acharia coisas muito mais relevantes para dizer sobre o Volt se ele tivesse que falar sobre ele. Vamos lembrar tá. Que o Volt foi o cara que apresentou ele a menina lá, qual é o nome dela? Fela?
Feula.
Feula. Apresentou a Feula. Então, assim, não é uma coisa que você esquece. Ele era um camarada dele, que coisas importantíssimas na vida foram compartilhadas entre os dois. Então, não seria simplesmente, não, eu vi um cara fazendo uma magia que fez assim, pum.
Pelo menos fala, eu passei anos com ele na universidade, tá ligado?
É.
Conhecendo Simon, como a gente viu nos livros, ele nunca diria algo tão superficial sobre o Volt. Ou ele falaria algo importante, ou ele ficaria calado. Mas a minha teoria, se é que a gente vai discutir mais adiante, é que todos esses amigos deles, todos eles se ferraram, ou foram pra muito longe, ou morreram todos de uma forma horrível pelo Xandriano.
Mas olha só, e se ele tivesse forjado a morte dele, por exemplo, por volta dos 16, 17 anos, e aí passaram-se, o quê? 10 anos. Ele tá pensando que o Kolf tá morto há 10 anos. Isso poderia dar uma ajuda pra ele ter esquecido alguma coisa. Ou...
Cara, mas todos lembramos, tudo que a primeira vez acontece, tudo que acontece na adolescência, ela acontece com uma força maior. E o Simon compartilhou aquela parte da vida dele com um grupo seleto de amigos. Eu duvido muito que ele esquecesse. Olha pra a história da vida de cada um. Embora a gente tenha gente, na faculdade a gente esqueça, aquelas pessoas que a gente constantemente tinha um contato no passado da vida da gente... Embora a gente talvez até não reconheça fisicamente quando vê, mas a gente vai ter uma impressão emocional muito maior. A gente não vai simplesmente dizer foi o cara que quebrou o chão e ninguém conseguiu consertar. Aí por isso que eu acho que essa coisa aí é absolutamente improvável.
Eu comecei acreditando, Ezequias, mas agora que você trouxe esse argumento do fato de o Simon não falaria uma coisa dessa, eu acho ainda que é possível, mas eu já não...
Desde quando eu volto pra minha cidade natal, que eu tô fora de lá, tem uns 8 anos já, eu era magro, cabeludo e sem barba. Hoje eu sou careca, gordo e barbudo. E as pessoas que eu fiquei por 8 anos sem ver, me reconhecem de chamar pelo nome na hora. Então, cara, o Coach não pode ter mudado tanto. Tá ligado?
Entendi.
Sem magia.
Mas o Kvoto perdeu a alma, gente.
Mudou o nome.
A gente não sabe.
Eu também perdi, cara. Eu vendi pro baixo.
Cara, essa campanha sua, mano, uma hora eu vou fazer alguma coisa a respeito, viu?
Essa aqui seria basicamente como o Kolf perdeu seus poderes. Então, no Temor do Sábio, tem um momento que o Kolf discute com a Adena, que é basicamente sobre o mecenas dela. Em certa parte, ela comenta alguma coisa do mecenas e o Kolf fica curioso e fala que queria saber mais. E aí ela faz ele jurar que ele não vai procurar o mecenas dela. E aí ele jura por uma coisa meio perigosa. Vou ler aqui. Juro que não tentarei descobrir quem é seu protetor. Declarei com amargura. Juro por meu nome e meu poder. Juro pela minha boa mão esquerda. Juro pela lua em eterno movimento.
Você já sentiu o cheiro de merda aí, né?
Essa teoria explicaria por que ele não toca laúde nos interludes. Porque mais pra frente, conversando com o Temp, a mão esquerda é a mão ágil, esperta, coração. E a mão direita é a mão forte. E aí com a mão esquerda ele fala assim que faz sentido porque muitos alaudistas usam ela pra dedilhar, pra fazer as cordas, e a mão direita pra fazer o som, né? Dedilhar lá.
É pra tocar normal, né? O dedilhado já é uma coisa mais sofisticada, né? Ficaria com a mão esquerda.
Isso também explica que ele jurou pelos poderes dele. Também poderia dar uma ideia o que aconteceu com a Adena, se a Adena for realmente a lua, né? Tipo, que ele jurou pela lua.
Cara, essa eu acho bem legal. Pode não ser algo tão direto, ele, bum, maldição, perdeu os poderes e tal. Mas o que aconteceu e por ele ter se metido em tudo isso, o peso da culpa dele fez ele seguir à risca essa jura, tá ligado?
É.
Que é algo que seria a cara dele.
Ou ainda seria talvez até uma questão, né, do que aí, nesse mundo os nomes, né, as palavras têm muito poder. Pode ser que realmente Sim. Não foi o sentido desse também de maldição, concordo com você, mas ele acabou nesse juramento atraindo isso pra ele, né? Então acabou, sei lá, Sim. Traindo as forças do universo pra que conspirassem que isso acontecesse com ele, já que ele tinha feito esse juramento.
Ou o próprio Mestre Freixo, tipo, sabia desse juramento, e ele sendo o Xandriano, poderoso Master from Hell, foi lá e tá aqui sua punição por ter quebrado seu juramento pra nossa lua. Ou a própria Dina fez isso quando ganhou poderes. Ela tava muito interessada em magia.
Pode ser uma forma poética também do Patrick falar o que vai acontecer, né? Tipo, não maldição ou nada, mas tipo, um preview pra gente. E tem aquela questão também da... Tipo assim, quando ele foi lá conversar com aquela árvore, e a árvore fala do mecenas dela. Ele já tá condenado aí, porque só de ter conversado com a árvore, já falou do mecenas, ou seja, ele já tá condenado.
Cara, essa maldita desse citar essa árvore, é tipo, é, sabe, é a máquina do tempo nos filmes, é um negócio que vem pra fuder toda a história.
Ou tudo que ela falou, tudo que o Holt falou pra Dina, é o que um casal enamorado fala pra o seu consorte, para o seu objetivo.
Isso óbvio.
Ah, eu dou o sol, a lua, as estrelas e tudo esse tipo de coisa. E todos eles são jovens, e todos eles são inexperientes, assim, né? Eu acho que pelo menos no sentimento verdadeiro, eles são inexperientes, assim. Pode ser que não seja nada, também. Pode ser que a minha opinião sobre por que o Kvothe chegou nesse ponto, eu acho que tem a coisa a ver com o nome dele, o tempo inteiro. E não com uma maldição específica que ele se deu.
O Ezequiel é muito cético.
Então você acha que o Kvothe perdeu os poderes como?
Eu tenho outra ideia sobre o que aconteceu, o que esse diálogo ali significa. Pra mim isso é apenas juras de amor de uma pessoa apaixonada pra outra pessoa apaixonada. E nós sabemos como é que é isso. Imagine quando você era jovenzinho desse jeito e não tinha experiência, pelo menos no seu sentimento verdadeiro. A gente não sabe muito da história da Dina, mas nós acompanhamos o nosso narrador, que ele não tem experiência nenhuma com amor. Então ele prometeu que aquilo que todo mundo aqui prometeu. Eu tô sendo um pouquinho cético aqui.
Porque é seu modus operandi.
É meu modus operandi, na verdade eu não seria o velho. Segundo o Edu e o Basso, eu não seria o velho chato se eu não fosse cético assim desse jeito. Então como a gente tá repetindo aqui, arquivo X, aqui eu sou a Dani Scully.
Não, porque a Dani é legal. Turn down for what? Vai, desculpa, seguindo.
A minha teoria é que o Kvothe perdeu tudo que integra o seu ser ao perder o nome. Algo aconteceu com ele e ele perdeu o nome. Olha só, o nome do primeiro livro é O Nome do Vento. O nome das coisas tem poder. Quando o mestre do Kvothe começa a discutir ele com o nome, você percebe o cuidado que ele lida com isso. Então eu acredito que ele perde a capacidade de tocar, perde a capacidade de lutar, perde a capacidade de invocar o Alar, de invocar a magia, de chamar o nome do vento, quando ele perde o nome dele, que eu acho que está escondido na caixinha lá, super inacessível, daquela madeira ali. Essa é a minha
teoria. Eu acho justamente o contrário. Eu acho que ele perde o nome dele porque ele muda de nome depois que ele perde os poderes. Sabe, acho que a relação de causa e consequência é invertida. Eu acho que ele perdeu os poderes, perdeu quem que ele era, e aí ele mudou de nome, porque aquele nome não condizia mais com ele.
Eu até acho que eu sei quem tirou o nome dele. Eu acho que foi a Auri que deu outro nome pra ele, pra tirar todo o peso do Kvothe.
Não funcionou.
Pô, se a Auri deu nome pra ele, a gente sabe que já era, ele não tem mais chance de voltar.
Eu concordo com o Ezequias, que ele falou que o nome dele ele perdeu. Mas, tipo assim, isso é uma consequência desse juramento dele, entende? Ele pode ter perdido o nome, ele pode ter colocado o nome dele na caixa, pode ter feito qualquer coisa, mas como consequência, não que vai ser uma maldição realmente ou algo que vai acontecer, mas aqui está só explicando o que de fato aconteceu, uma explicativa. Olha, ele jurou pelo nome, ele perdeu o nome porque ele teve que colocar na caixa por alguma razão, a Aura deu outro nome, e isso. E teve uma coisa, você falou que ele perdeu o poder de luta, ele não perdeu. A mão direita dele, que é a mão forte, ele continua lutando, tanto é que ele enfrentou os Skrulls lá, os 5 Skrulls na estrada.
É verdade.
Sim, daí ele lembrou que ele não era mais o Bolt e...
Na luta, quando veio aqueles dois carinhas que o Bast contratou, né, e aí ele realmente dá a entender isso, que ele tá batendo nos caras, e aí ele se lembra de quem que ele é, ou de quem que ele não é, e aí ele...
Mas ele foi meio suicida ali, né, gente? Ele não foi guerreiro. Ele, quando foi enfrentar aquelas aranhas, aqueles bichos lá, ele foi pra morrer. Eu não vi ele como um guerreiro ali, não. Eu ainda acho que foi, não uma maldição, mas do jeito da Auri ver, um presente pra ele. A gente viu isso no livro da Auri, e pra mim, isso é alguma coisa que aconteceu entre os dois. Pra tirar o peso das costas dele, pra dar alguma coisa. A gente vê a Auri o tempo todo falando que vai dar um presente pra ele. Não sei, de repente foi isso. Minha teoria.
Eu sou mais cético que todos vocês. Eu acho que, sinceramente, é algo estritamente psicológico. Eu acho que ele não consegue fazer porque ele perdeu. Eu acho que ele não consegue fazer porque ele... Alguma coisa trava nele, entendeu? Ele não consegue tocar porque tocar é muito doloroso. Ele lembra de muitas coisas tocando. Ele não consegue fazer o poder porque ele não quer voltar a ser aquele coach que ele era, porque aquele coach que ele era acabou transformando, acabou com o ciclo dele. Por exemplo, eu acho que aconteceu alguma coisa com a Dina ou com os amigos deles que marcou tanto ele que ele não quer voltar a ser aquele coach, o coach que fazia todas essas coisas. Entendeu? Então eu acho que é muito
psicológico. Ele tá numa depressão foda.
Isso,
assim.
É muito psicológico. Ele não...
Eu discordo.
Eu gostei da teoria freudiana.
Não consegue, dela. Entendeu?
É, da Priscila, muito boa.
Não acho que é porque ele perdeu.
Priscila, eu concordo com você, bem assim, forte. Eu acho que pode ter a ver tudo, tudo estar ligado aí, esse foi o jeito que ele encontrou psicológico. Mas eu acho que psicologicamente faz bastante sentido. Eu só queria fazer uma vírgula aqui, abrir uma pergunta, não sei. Quando a família toda dele, o mundo todo dele foi destruído, tudo que ele fez foi tocar sem parar, até ficar impossível tocar.
Muito bem.
O que aconteceu pra esse cara querer largar a música?
Então, é uma coisa assim que, entendeu, que é mais do que isso. Entendeu?
Um trauma superior.
É muito mais do que
isso. Então, é isso que a gente tenta imaginar.
Eu não consigo imaginar. O que que é, entendeu? Não consigo imaginar o que que aconteceu, mas é algo que destroçou ele de tal forma, porque o coach que perdeu os pais não é o mesmo coach de agora. Ele mudou muito.
Não.
Então eu acho que algo, sabe, alguma coisa destroçou ele totalmente de novo.
Então, isso foi uma coisa que... Essa foi uma coisa que eu com o Du levantamos também quando a gente conversava desde sempre. Que depois de ouvir a história dos pais dele e do tempo que ele passou na floresta sozinho, que a gente ficava se perguntando muito. Falou assim, cara, o cara perdeu todo mundo que ele conhecia até os 12, 13 anos dele, da vida dele. O mundo todo dele era aquela trupe, eram aquelas pessoas, todo mundo, o mundo inteiro que ele conhecia eram aquilo ali, as pessoas viviam dia a dia com ele. E ainda assim ele conseguiu encontrar na música algo que fizesse ele não se matar, né? Não simplesmente pegar os cogumelos lá, comer e dormir pra sempre. Eu com o Du já tentamos quebrar a cabeça muito de ficar pensando de... Caralho, o que, que pode ser pior do que isso pra chegar um momento de que nem a música mais adianta, sabe? Entendi.
Olha, eu não acho que essa questão dele do juramento e tal é errado, que não tem como ser isso. É plausível, lendo tudo aqui que vocês colocaram na pauta, do juramento que ele fez e tal, dele não conseguir, o homem que estava ferido, com a mão esquerda ferida, então pode ser algo realmente físico, sabe, de que ele não consegue, mas a minha opinião é que é algo mais na cabeça dele, ele não consegue realmente. Quando ele vai enfrentar aqueles dois ladrões dele, que os dois ladrões que o Bast manda, cara, eu fiquei empolgadaço, falei, agora que ele vai voltar a ser o coach, né? Porque quando ele faz lá a conexão e falou, vá agora, pronto, né? Mas aí ele faz e pff, não acontece nada, né? E tipo, ele parece surpreso que não aconteceu nada, porque, né? Eu acho que se ele soubesse que os poderes dele tinham terminado, que não existiam, que não tava mais com os poderes, por que que ele ia tentar fazer uma conexão? Hábito? Mas ele tem tanto tempo que ele não faz nada.
Então, teve uma hora que você falou que você acha que ele não quer mais voltar a ser quem ele era, né?
Isso.
Quando eu tenho... Nessa parte, depois que ele apanha lá dos dois capangas, ele vai lá pro quarto e vira para aquele baú, aquela caixa que não tem fechadura, e diz, abra, como se ele estivesse ordenando. E ela não consegue... Isso pra mim é como se ele quisesse recuperar o que ele é, o que tá lá dentro. Que eu imagino que é o nome dele.
Então, mas tudo isso é o processo pra mim do livro. O que o Basti tá fazendo com o Scriba é: eu quero que você traga o Qwolt de volta. E tá sendo gradual. Ele tentar enfrentar os caras foi ele tentando lembrar quem ele era. Ele indo enfrentar as aranhas no começo do primeiro livro, não. Aquilo foi ele fazendo o que tinha que fazer. Ele lutar com os ladrões, com os ladinos, com os ladrões, foi ele, tipo, ele se esqueceu. Opa, eu sou o Qwolt, vou enfrentar esses caras. Aí, bum, não, eu não sou, eu sou o Qwolt. Quando ele tenta fazer a ligação e não consegue, ou porque perdeu o poder, ou porque ele tá abalado demais pra fazer, seja lá qual for o motivo.
E mais, né,
nesse
do,
ponto
o fato
você percebe
da,
isso.
Só um minutinho, o fato da risada, né, quando ele tá apanhando... Dá muito Sim. na cara isso, né? De que, ops, parou, eu tenho que voltar a ser quem... Eu acho justamente o contrário, acho que ele não quer voltar a ser quem que ele é.
É, ele tá segurando, ele não pode.
Ele não quer ou ele não pode?
Eu acho que ele não quer.
Não, ele não quer e não pode. Não no poder de, tipo, ele está amaldiçoado e não consegue fazer. Não pode porque ele esconde algo que impede ele de ser ele mesmo.
Diante disso, Priscila, eu acho que você tem muita razão. Eu tô mudando de ideia aqui completamente. Eu acho, observando tudo, que toda essa história de 3 dias contando a história da pessoa, isso tudo muito parece, sabe o quê? Parece uma sessão de psicanálise. Parece que o Qwolt tem um problema que ele tá somatizando. Ele tá tentando ainda procurar o que exatamente tá acontecendo, que está impedindo que ele tenha as funções dele de uma maneira plena. E através da fala, através da conversa, ele tá tentando colocar isso para fora para ver se ele consegue descobrir isso. Parece muito com isso. Então, realmente, eu acho que pode ser só que ele tenha sofrido um trauma, um puta trauma. Então. E eu acho que foi a obliteração de todos os amigos dele. Uma traição tremenda, uma coisa
então,
assim.
Só que,
ele quer
só...
se esquecer da família.
Você perder a família uma vez é uma coisa muito terrível. Mas você perder a família duas vezes?
Por sua culpa, imagine.
Então, eu acho que o trauma do Qwolt agora vem de perder todos esses amigos, ou alguns deles, e ele se culpar por isso. Que é a única coisa pra ser pior do que a família é que agora a culpa é dele. Ali da família, não, a culpa era do vilão, eu estou perseguindo o vilão. Esses caras maus foram lá e destruíram minha família sem motivo. Agora ele acha que a culpa é dele. Que o vilão foi lá e destruiu tudo por ele.
Tem duas coisinhas bem básicas que é saber, que eu fico na dúvida, sinceramente. Que o Qwolt perdeu os poderes dele, por quê? Porque algo aconteceu e retirou isso dele. Ou se foi uma vontade própria dele de esquecer, entendeu? De não...
Agora, Basso, só deixa eu pôr... Eu acho, sim, que eu... Ezequiel falou, mudei de ideia. Eu não acho que ser psicológico anula a teoria dessa promessa dele.
Sim.
Porque eu acho que ele então... pode se pôr isso, tá ligado?
Eu acho que pode ter sido as duas coisas, de repente, né?
É.
Ser psicológico, tô falando aí, a Pri também trouxe, de ser uma coisa meio somatizada, meio de um trauma, uma coisa meio freudiana. Eu acho que pode ser. Eu acho que fico só na dúvida se, por exemplo, ele, sei lá, sofreu um baque muito grande e aí realmente entrou numa depressão foda.
Recalque. Falando em Freud, vamos falar em recalque.
Não,
porque
os
interlúdios de silêncio... Fica muito claro que ele tá passando por um momento depressivo muito forte.
O silêncio do cara que espera a morte é...
Ah, então, essa aí ele fala do silêncio da mão dele também.
É, que ele vai mudando os dizeres. 4 textos não são iguais, né? Eles mudam um pouquinho, algumas palavras-chave de cada texto.
Mas ele sempre fala o silêncio da mão ali.
Eu acho que talvez se ele não recebeu esse nome, eu acho que ele simplesmente, como uma pessoa depressiva, ele simplesmente se deixou levar pela situação, não tomando nenhuma decisão. Por exemplo, corrigindo o próprio nome. De repente as pessoas começaram a chamar ele daquele jeito.
Afinal de contas, o nome dele é impronunciável. A gente tá com 5 versões dele aqui, né? Falando.
Entendeu? Ninguém sabe, pra ter uma galerinha que começou a chamar ele de coach porque não sabia pronunciar o nome dele, tá ligado direito?
No audiobook ele fala que volte, uma coisa assim. Pronuncia o V.
Eu vi
um
o Patrick Rufus falando dele.
Não, é uma coisa que eu ia trazer pra vocês é que, por exemplo, agora no presente, dá a entender que o Chandriano, que são sete, estão vivos, né? Não, ele não matou todo mundo. Talvez ele tenha conseguido matar só o Gris, tá, a gente não sabe. Mas talvez esse trauma dele foi por causa dessa perseguição do Chandriano. Ele ficou tão obcecado com essa coisa do Chandriano, e isso trouxe de novo o Chandriano para a vida dele, que matou todo mundo também de novo ao redor dele. Entendeu? A primeira vez não foi culpa dele, mas talvez agora tenha sido. E eu não sei se ele conseguiu, talvez, matar um deles. Porque agora você vê ele falando do Chandriano, você vê que ele fala de um modo totalmente do jeito que ele falava antes. Ele fala com, assim, eles existem, mas, né, fazer o quê? Não tem poder pra acabar com eles.
Me relembre um pouquinho. Quando eles estão nos interludes na taverna, eles falam muito sobre o Chandriano.
Eles falam sobre o Chandriano, mas eles não falam os nomes.
Tem uma parte que ele cita o nome do Chandriano.
Tem um momento só que ele cita o nome, no Temor do Sábio.
Os nomes verdadeiros dele. Aí o Bast fala assim, não, Reshi não fala assim, você não pode falar o nome deles assim, não é pra falar assim. Ele fala, não tem problema, porque eu tô falando só aqui uma vez, não posso ficar repetindo. Então, se o Bast ficou muito assustado, gente, é porque eles existem, eles estão lá.
Gente, eu tive uma ideia, olha só, veja como o livro gosta de dar dicas do que vai acontecer. O pai dele e a trupe dele não foram mortas por conta que eles chegaram muito próximos do Chandriano com a música, porque as canções populares trazem tradições que às vezes os escolásticos perderam. Então ele estava juntando conhecimento. E se, ao abrir as portas de pedra e o conteúdo secreto da biblioteca, ele não descobre uma coisa dessa, invoca o Chandriano e bota todos os amigos dele em risco, acabando com todos eles. De repente pode ter sido esse trauma.
Uhum. Pode ser também. Ainda cai naquela coisa de foi culpa minha e aí eu quero esquecer quem eu fui, né?
A teoria que eu tenho, porque ele quer esquecer, porque aquela lá que eu coloquei nos comentários, que a Auri é realmente descendente real, e aí o Kolf vai lá, faz alguma merda, que ela entra no trono, o Ambrose tá matando a galera lá e mata a Auri. Aí ele tem motivo pra matar a rei agora.
Culpa dele, levaria ele a ficar mal.
Vocês acham que o rei que ele mata é o Ambrose? Ou o pai do Ambrose?
Não, é o Maia. É o Maia.
Eu acho que bem provável que seja parente dele. Porque o Patrick, ele tá toda hora batendo no martelo. Mano, o autor não põe essas coisas de graça. Ele tá lá. O Ambrose é o 14º. Não, é 43º. O 14º. É o 9º.
Tá chegando.
Peraí, ó. Tá, isso aí tá estranho. Uhum. Tipo, por que o autor tá me ressaltando isso aí? Vai só falar, tipo, não, ele é ele podia simplesmente dizer, o cara pode um dia assumir o trono aí, hein? Mas não, cara, ele tá ressaltando cada vez, ele tá mais, passou aqui 200 páginas, chegou mais perto. Passou 300, tá mais pertinho aqui, 500 páginas, vixe.
Se o que volta e matar uma Bruce vai ser um gosto tão bom, vai ser uma vingança assim que tão boa de se ver, cara. Ele vai se ferrar por conta disso, mas vai ser satisfatório um negócio desse, cara.
A gente.
O filho da.
Ele mata ele no meio do livro e você para de ler o resto.
Né? Não, pronto, final feliz pra mim. Pá,
barriga cheia já.
Acabou.
Não
acho. só pra trazer assim, na teoria de qual rei que o Kyoto matou pra virar o matador do rei, você acha do que é o Ambrose ou algum parente do Ambrose?
Cara, o Ambrose é o pai dele.
O Ambrose é o pai, você acha?
É, porque eu acho que, por mais filha da puta que o Ambrose seja, eu não imagino ele, tipo, matando o pai pra pegar o trono. Então...
Eu li uma teoria que o Simon, ele é herdeiro aí.
Sim.
Que ele pode matar o Simon por algum motivo.
Calma.
Eu li assim, mas eu acho muito pouco provável.
Só se fosse enganado, só. Só pra falar, então, pra gente pegar pra organizar... E você, Gustavo, você acha que quem que pode ser esse rei que o Ult vai matar pra virar o matador do rei?
Eu acho que é o pai do Ambrose, porque ele matou a Auri pra assumir o trono.
E você, Ezequias?
Eu não tenho ideia formada. Eu acho que o rei é alguém que a gente já conhece. Não é nenhum desconhecido Não vai ser ninguém que a gente conhece. Eu acho que pra dar um ar mais dramático...
Então o pai de Ambrose tá fora.
Não, eu acho que não é o pai de Ambrose, não. Eu acho que o Maia, ele assume como rei. E por conta de alguma treta com os cavaleiros lá, eu acho que ele acaba morrendo na mão, por conta, aliás, do Kvothe, entendeu? Mas não exatamente por culpa dele, digamos assim. Ele não queria matar o cara e o cara acaba morrendo e o Kvothe pega pra ele a culpa, entendeu? Ele sempre diz que ele merece ele, né? Os nomes que ele tem. Mas de repente ele tá só se culpando por esse acontecimento.
Tipo, ele não pegou repente, o cara que envenenava o Maiar morre depois.
É, exato. Cara, a minha ideia...
Ou alguém joga a culpa nele, né, pela morte. O Xandriano mata o rei e o Xandriano joga a culpa nele de ter matado.
É, não, mas ele se joga a culpa porque ele fala que ele merece os nomes, tá ligado? Então a culpa tem que ser dele, nem que seja pela visão distorcida dele.
Uhum, tá.
Não, ele tá numa depressão profunda. A Priscila falou certo e ligou uma chave aqui na minha cabeça. Isso aqui é um grande divã. O cara tá com um problema aí absurdo, entendeu? Assim.
É, lembrando também que os três dias também são... Apesar de o número 3 estar muito ligado à psicanálise, também são os três dias que levam pra contar uma história, que é o clássico do contador de histórias. Grande Sertão Veredas também, o cara vai contar a história em três dias.
Sim, tem. Bom, mas é apenas uma possibilidade, né?
Sim, mas eu concordo com você que eu acho que tem, o rei tem que ser alguém que a gente já viu. Senão vai ficar muito zoado apresentar ele agora no terceiro livro.
Nós não temos tempo pra desenvolver personagem nenhum novo no terceiro ato.
Não, eu acho que tem até tempo, porque a gente viu no Temor do Sábio o quanto ele desenvolve, mas eu acho que pra uma curva dramática ser mais, assim, empolgante, realmente atingir mais a gente, acho que o rei, ele tem que... Ele já tem que estar sendo apresentado, sabe? Pra gente...
Eu acho que ele vai matar o rei Tobias, um rei aleatório.
O que você acha, Pri?
Eu acho que é o Xandriano em si.
Você acha que um dos Xandrianos é o...
É, porque se ele pode ser o mestre freixo da Dina e viver aí no meio do povo todo, ou então ser o Brandon, como é que chama?
Bredon.
Sabe viver lá na nobreza. Por que que um não pode ser o rei?
Faz sentido.
O mundo deles tá em guerra. Isso a gente sabe. Então, a guerra, eu acho que foi ocasionada porque ele matou o rei.
Sim, acho que isso ficou claro.
Uhum,
sim.
Entendeu?
Eu acho que isso pode ser um plano do Xandriano, de repente.
Pode ser.
E se o pai do Ambrose é do Xandriano?
Putz, aí, mas, putz, aí vai ficar zoado, hein?
Ligava tudo.
Mas vai ficar zoado,
né? E se o Ambrose,
né,
for o Xandriano?
Não, porque...
Não, ele é muito bosta.
Eu acho que o... Não pode... Sabe por quê? A gente tem que ver que, por exemplo, o Ambrose, ele é inimigo mais físico, mais próximo do que o Outie, mais no nível dele, né? E tem os Xandrianos que são, tipo, high level do caralho, que não dá pra peitar esses caras, sabe?
Vocês acham que o Ambrose é mid-boss, então?
É, eu acho que é uma separação, sabe? Mais ou menos igual você tem, por exemplo, pegando, por exemplo, Harry Potter, você tem o Draco Malfoy... Que é o inimigo ali do Harry, mas você tem o que não pode ser nomeado. São dois níveis de inimigo ali que você tem, que é um mais próximo do herói que ele pode...
Mantendo o seu exemplo, Basso, ainda, ó.
O pai do Draco,
Malfoy. É. E temos o Sr. Malfoy, que é um peão na mão daquele que não deve ser nomeado. Então, às vezes, o pai do Ambrose é esse peão na mão do Xandriano, porque eles querem o trono.
Ah, sim, se ele tiver mocomunado, até entendo. Eu acho só que fica muito forçado.
Ou manipulado, mais
manipulado. Tudo. Mas acho que se ele fosse um dos Xandrianos, acho que, sabe, ficaria muito...
O Ambrose, pra mim, cresceu muito como vilão. Ele começa como um mero antagonista, como um cara que, no futuro, o Kvothe vai dar uma coça nele. Mas eu acho que ele fica cada vez mais perigoso.
Sim.
Entende? Cada vez ele vai ficando mais perigoso. Cada vez... Então, eu não duvido que ele se transforme, de fato, num inimigo, assim, mais do que odioso, como ele é hoje.
Só uma vírgula, mas que cara babaca, escroto, nojento, asqueroso que o Ambrose
é. Gente...
Ele é.
Ah, que asco que eu tenho desse cara.
É o Draco Malfoy, né? Mesma coisa também do Draco.
Não, mas o Draco Malfoy não planejou o poder mesmo.
É, o Draco Malfoy só não é pior por causa do teor do livro da J.K. Rowling, que era pra mais criança. Sabe? Se o primeiro encontro do Draco Malfoy com o Harry também fosse quando ele tinha uns 15, 16, a frase do preconceito de puro sangue pra ele... bater ou estuprar alguma menina.
É grupo de extermínio,
sabe?
Gente.
Coisa era. Era um pulo.
Se fosse no mundo do Patrick, era grupo de extermínio. Não era assim,
mas
não.
Vocês não estão querendo isso pro coach matar finalmente o Ambrose?
Bom, seguindo a nossa esteira, seguindo o nosso divã psicológico, de repente nós estamos falando aqui do nosso desejo mesmo.
Mas e se o coach se vinga dele de uma outra forma? Por exemplo, a gente meio que sabe, né, que o coach faz parte da realeza, a mãe dele era da realeza. E a gente fica sabendo que a Lockless lá pode ser a tia dele. E se de alguma forma o coach consegue virar algum, sabe, Lorde, algum...
Nossa!
E dessa forma...
Superior
é
a ele,
isso,
de repente?
Dessa forma ele vinga do Ambrose.
Nossa, aí... Eu acho muito ficaria melhor do que matar, particularmente.
Mas o Ambrose serviu o chá aí, dele,
se
né?
Se ele fizer uma coisa e o Ambrose acaba... O Ambrose acaba se matando de repente por conta disso. Olha, já pensou?
O Ezequias tá com uma sede de sangue pra ver o Ambrose morto, que tá foda. Acompanha a gente, sabe que eu tô batendo essa tecla aqui desde o podcast número 1. Literalmente, do podcast número 1. E eu não falei na época, mas eu falei que eu tinha uma teoria sobre isso. Daí que a gente falou do 2, eu puxei. Que é a mãe do Bast ser a Filoriana. Cara, eu não sei. Eu tenho muito feeling nessa também, tá? Só meu sexto sentido atuando aqui no cantinho. Não tenho cinco citações pra pôr, mas ainda assim ele tem motivo. Aqueles... Cara, você sente, primeiro, essa ligação e essa admiração toda que o Bast, sendo a porra de um encantado, que faz magia ali mais louca do que a gente viu na universidade nos dois livros. Ele faz 5 minutos sentado numa mesa.
Nossa, é o momento bravata mais foda do livro todo.
Por que um cara que faz isso precisa do Zezinho Taverneiro, que só manda ele ler livro, de mestre?
Só completando, a Feloriana é a mãe do Bast, e na sua teoria, o Kiwot é o pai.
Kiwot é o pai, sim. Primeiro, quando eu comentei isso uma vez, eu não lembro quem colocou nos comentários do cast, falou, mas é a diferença de idade. Lá ele deixa muito claro que o tempo corre mais rápido no mundo da Feloriana. Passou pouquíssimo tempo aqui na... Aqui.
3
no
dias.
Mundo do Kiwot, ele envelheceu, ele fez a barba algumas vezes lá. Que ele não tinha ideia do tempo.
Mas
tal.
Então, isso ela já não teria que dar sinais de alguma gravidez?
Pode ter sido a última vez que eles ficaram antes dele ir embora.
Mas os encantados já não sabem também como funciona a gestação deles.
Se é que não tava nascendo uma árvore no canto, né?
Como as dríades.
No mundo encantado.
Tipo uma dríade.
No mundo encantado, de repente, o tempo pode ir pra trás, pra frente.
Essa da árvore me veio muito agora, lembrei aqui, Mestre Arsenal, dríade.
Sim, eu peguei a
galera
referência.
Galera de Tormenta, o Vasco pegou.
Eu peguei a referência. Mas... Eu vou mandar também pro coisa, tá? Junto lá no tweet que vou mandar pro Patrick Rothfuss de que o Walt é igual Coabra, eu vou colocar aqui Bast é igual Lisandra.
Ah, gente, rapidão, posso fazer uma pausa aqui? Game of Thrones, pronto.
Vai que não dá certo, né? Aí, cara, tipo, tudo isso, essa admiração dele explicaria muito fácil. Se ele sendo o pai querendo salvar, ou ele tendo sido enviado pela Feloriana pra poder tentar, quem sabe, salvar o Kiwot ou ver o que vai acontecer. Ou cobrar uma dívida que ele tem com ela. Só que o cara não quer levar o pai quebrado pra ela, ele quer levar o pai inteiro. Tudo isso, cara, eu acho que todas essas coisas encaixariam e explicaria principalmente o que é esse mistério do Bast, o que o Bast está fazendo aqui. Porque, cara, não faz sentido ele querer ser discípulo do Kiwot. Ainda mais o Kiwot atual, do jeito que ele tá agora, todo quebrado.
Pra mim faz sentido. O que é que uma Feluriana, uma não, a Feluriana, tem com um mero mortal? A Feluriana é uma força da natureza. E mesmo assim, o nosso Kiwot conseguiu domar essa força da natureza, chamar o nome da Feluriana. O Kiwot é especial.
Ele é.
Ou pelo menos as pessoas imaginam que ele é especial. Então, imagine que você é um eterno, você vive pra sempre. Imagine que você tem todas as possibilidades do tempo. O tempo é irrelevante para você. Quando você vê uma coisa tão preciosa como um talento como ele, deve ser a coisa mais triste do mundo você ver esse talento se esvair. Nossa, tá vendo aquele talento? Aí, eu acho que isso eles acompanham como se fosse arte, como se fosse artístico, como se fosse uma expressão. Entende? Eu acho que a relação que a Feluriana teve com o Kiwot foi esse tipo de coisa, dessa admiração como uma obra artística, entende? Então eu vejo que o interesse dele é esse, essa obsessão. entendeu?
Eu tenho um exemplo bom pra isso. Imagina que você é um dragão foda, poderoso, gigantesco. E de repente uma elfinha pequenininha fala alguma coisa e você se sente tentado a seguir aquilo. Você não consegue resistir àquilo. Qual vai ser a sua reação? Você vai endeusar e seguir ela, cara. Por quê? Porque eu sou a criatura mais poderosa, ninguém nunca mandou em mim até agora. De repente aparece essa criatura que manda aqui em mim e eu tenho que obedecer. E aí? Ela ficou, no mínimo, curiosa por ele, tá ligado? Pelo Qwolt, por causa disso. Ele descobriu o nome dela, ele... Caralho, isso nunca aconteceu antes.
Imagine o que outras coisas o Qwolt não fez. Que artista ele não deve ser, entendeu? Sempre tem essa história em filmes, em séries, assim, do artista que tá numa down, que não consegue produzir nada, e chega o editor, ou se não o produtor, e tenta, faz de tudo pra o cara voltar ao ápice, ou o atleta, que o técnico faz aquilo de tudo pra voltar ao ápice, e geralmente aquele problema de autoimagem, de força de vontade. Pra mim, essa é a relação que o Qwolt e o Bast tem.
Você, Pri, o que você acha?
Eu também acho muito estranho o fato do Bast estar ali pra aprender com o coach. Tipo, aprender o quê, né? O coach já não faz nada.
A limpar a caneca, no bar.
Não tem nada. Mas a gente tem que lembrar que ele conheceu o coach muito antes. Porque no começo do livro, quando ele vai falar sobre a Dina, o Baixo fala assim, então é essa que era a Dina, né, e tal. Então ele conheceu o Colt quando a Dina tava viva ainda, ou não sei lá, né, se ela morreu. Mas,
ou se pelo menos eles estavam juntos.
Isso,
né?
Quando eles estavam juntos ainda e tal. Então ele conheceu o Colt no seu auge. Então, talvez por isso que ele queira tanto reavivar o Colt, igual o Ezequias falou. Quando você vê um talento, assim, você fala, pô, esse cara aí podia estar fazendo tanta coisa e tá aí quebrado, queria consertar ele. Deve ser algo assim, entendeu?
Ou esta Dina pode ter sido alguma recaída do Qwolt tendo e que foi atrás dela e o Bast tava junto e viu de longe, que quando o Bast fala, pô, eu vi ela, você não lembra? E o Qwolt fala, pô, verdade, você viu, né? Tipo,
não foi...
às vezes foi algo muito de relance, não foi algo...
Não foi uma apresentação formal, assim, uma coisa assim.
É.
Tem a teoria de como ele viu ela, naquela passagem lá, se ele abriu, se ela for realmente a lua, igual eu falei aquela lá, na hora que ele abriu a porta e o mundo desencantado juntou com o mundo terrano, ela meio que pode ter aparecido pra todo mundo, alguma coisa assim.
Sim, pode ser.
Eu acho que não, porque o comentário dele era de ter visto muito realmente uma coisa casual. Sabe, se fosse...
Tipo,
então, você lembra quando você fez o ritual que uniu os dois mundos? Eu vi ela, tipo, não, mano. Sabe? Não seria uma coisa você assim que o coach ia esquecer, tá ligado?
Tipo, mas ele também não ia mencionar esse fato, né? Tipo, você lembra quando você destruiu o mundo?
E nem...
O cara já tava na bad.
Então, por isso que eu tô falando, né? O tom que ele comenta é muito passageiro, né? Muito de... Olha, passei ali, ela viu alguma coisa assim. Cara, eu fico, na verdade, mais pelo não dito desse livro a respeito do Bast. Porque o Bast, ele quer por um motivo muito forte. E ele não fala qual que é. Mas a ideia dele, por mais que eu concorde que seja possível essa coisa toda do Ezequias de... estou vendo um potencial imenso e tá sendo desperdiçado. Eu não consigo ver isso, porque parece que o Bast, ele tem um objetivo muito claro do que o porquê que ele precisa do Qwolt de volta, sabe? E não parece que ele só quer o Qwolt de volta, ele quer o Qwolt de volta para uma coisa.
E ele quer o Qwolt no seu ápice.
É, como assim, olha, gente, tá vindo a porra do dragão, tá ligado? E só esse puto aqui, que teria no seu auge teria forças pra matar ele. Eu preciso deixar pronto pra
acontecer. Mas vocês acham
chegar,
que é coisa positiva?
Sabe? Parece...
Tipo, ele tá fazendo isso para o bem dele, para o bem do Qwolt e... bem maior ou, tipo assim, motivos egoístas?
Cara, desculpa, eu não consigo imaginar nenhum encantado altruísta.
Tem uma subteoria.
O resultado pra que ele precisa, não sei se é bom ou mal, mas é por um motivo que, pelo menos, o Bast considere como sendo bom, tá ligado?
Eu tenho uma subteoria. Olha só, o Bast parece muito um sátiro, né? Ele tem pernas de bode, não é uma coisa assim?
Sim.
Sim.
Pra quem enxerga, ele tem tipo de perna de bode. Os sátiros estão muito ligados com as ninfas, não é?
Sim.
Que pra mim, eu lembro muito da Feluriana, quando eu penso em ninfa, entende?
Uhum.
Aquela criatura ligada. Eu acho que ele tá sendo tipo um preposto da... um enviado da Feluriana, que afinal de contas ela quer o que volte de volta pra ela, entendeu? Isso foi um acordo que eles fizeram. De repente, é isso.
Não,
é
mas simples. Pra recuperar o... não sei. Acho que é muito, muito pouco.
A Feluriana quer uma obra de arte. não quer uma pessoa qualquer, não quer o cara, não quer o coach, ela quer o Kivolt, entendeu? O que foi prometido pra ela, que é o Kivolt completo.
Não sei, cara, sabe por quê? Porque daí, assim, diferente do mundo real, né, na ficção as coisas têm que fazer sentido. Então, essa busca do Bast, ela tem que estar alinhado com as coisas que foram apresentadas de objetivo do Colt até então. Ele fazer tudo isso pra depois ele pegar o Colt, roubar e devolver pra Floriana, sai muito fora ali do escopo pra onde a história tá andando.
Eu acho que não, sabe por quê? Veja só, a Floriana ficou muito triste com a história da árvore. E talvez o Colt perto dela seja uma maneira de salvar o destino.
Então, não sei, eu não tô falando que eu acho que tirar ele da história, eu acho que faz muito sentido assim. A Floriana querer fazer uma coisa dessa. Eu acho que, só que eu acho que naquele pensamento metajogo, de lembrar que isso é um livro, uma trilogia e tá arrumando pra um lugar, sabe? Eu acho que ele foge muito, ele destoa muito. Então eu acho que o Bast tem que ter, menos que for por um motivo egoísta dele, que não seja salvar o mundo, mas de alguma forma, essa retomada do Colt pra Quick Walt, né, pra ser verdadeiramente quem que ele é, o fodelão, isso tem que estar tá alinhado com a questão da busca do Xandriano, com a questão das portas de pedra, do mundo não se fundir, esse tipo de coisas todas.
Posso fazer outra pergunta, então? Puxando? Então, o que é que os encantados têm em relação com o Xandriano?
Ixi, isso daí aí é puxar...
Porque, de repente, é por isso que ele quer o que voe 100%. De repente, eles têm uma treta com o Xandriano, e eles são parte do Xandriano, fazem parte, tem alguma coisa acumulada, alguma coisa...
Pode ser.
Não sei. Aí, de repente, por isso que ele quer. Se de repente, é só pra ser um sacrifício.
Tive uma ideia aqui que junta com as outras. Lembra que a Floriana falava com o Kolf que antes da lua ser dividida lá, as pessoas eram criadoras, né? E se o Kolf tem potencial pra ser um criador, já que os mundos podem estar ligados... E aí ele tá querendo que o Kolf volte a ser quem ele era pra ser um criador, ser tipo um novo deus, fazer alguma coisa e bater direto com o Xandriano.
Eu acho que não, porque ela falou que justamente essa galera que antes era criadora, depois se corrompeu e fez a lua ser devorada, sabe? Ou ser trancada, ou que seja que for, roubada.
Mas aí o Kolf tem um coração puro, alguma coisa do gênero.
É, não sei. Porque pelo menos o que ela falou, ela tem raiva desse pessoal, né? Que esse pessoal é o motivo da lua ter desaparecido, né? Então...
É, gente, eu não sei. Eu não acho que a mãe do Bast, a Floriana, eu acho que eles têm alguma relação, mas em relação ao Bast, eu não sei nada.
Eu apoio a teoria do Dudu, eu acho que... Digo mais, pra mim tá na categoria de spoiler a Floriana ser a mãe do Bast.
Eu acho plausível.
Pra mim tá...
Eu acho improvável. Eu acho que é mais uma relação de artista, porque estamos falando de arte aqui o tempo inteiro. Mas de repente é tudo junto, não sei... Eu não boto minha mão no fogo, não, aqui. Só sei que o Bast tem uma obsessão pelo talento do Kivolt. Não pela pessoa do Kivolt. Isso eu tenho certeza. Não é um interesse, não é uma amizade. É obsessão. Eu não vejo isso. Não é que nem o Simon.
É.
Não. É uma obsessão.
É interesse.
Amizade não é, não.
Não é uma amizade. Pode até ter um certo companheirismo, mas...
Ele pode gostar do Kivolt, mas...
Pode gostar de tudo, mas ele quer o que o Kivolt faz. Ele não tá querendo saber se o Kivolt tá feliz. Entendeu? Ele quer saber se ele tá feliz pra ele poder realizar a função dele. Entendeu? Ele é pragmático em relação a isso.
Não é que pragmático, agora... né? A visão dele de mundo já é outra, né? A questão de que o que eu quero é lei, né? A gente já viu com a Floriana que é desse jeito. A própria relação que o Bast tem com o cronista, né? Você me pertence, eu te trouxe até aqui. Você vai fazer o que eu mandar. Senão, meu irmão, eu vou comer suas entranhas, sabe? Tipo,
não... Eu digo mais, se o Bast fosse amigão do Kivolt, ele não precisaria do analista, do psicoterapeuta, que está sendo o cronista. Literalmente, agora, nesse último livro, ele vai ter diretivas de o que fazer, o que explorar, entendeu?
Uhum.
E assim, quando você tem um amigo, você conversa o que as coisas estão no seu coração. Por que essa necessidade de falar tudo, de reviver tudo, entendeu? Eu acho que é isso, que o Bast não tem essa empatia que outro ser humano pode ter. Por isso que ele usa o cronista, entendeu? Então, eu sei disso sobre o Bast. Agora, o que ele é, o que ele realmente quer... Não sei.
A próxima teoria é do Loren, não sei como você chama.
Chamo de Loren.
Dá uma relembrada quem ele é.
Palavras do Dudu, o velho louco dos livros.
É. Isso, ele é o...
Loren
é
aquele cara... Arquivista Mor.
Isso,
é tipo, o cara fica...
O cara que proíbe ele de entrar na universidade lá, entendeu?
Ah, no arquivo.
No arquivo, isso. Isso, no arquivo.
Sim, ela é a versão evil da tia da biblioteca.
Exatamente.
Entendeu.
Então, ele...
Lembrei.
Só falar assim que lembra.
Lembrei.
É,
mas eu era amigo da tia da biblioteca, né? Nerd, gostava de ler.
Então, é porque tem várias coisas que, por exemplo, ele sabe, por exemplo, muito sobre os Amir.
Não, mas volta. Qual que é a teoria do que o Loren é o quê?
É mais do que aparenta ser. Mas, então, eu não sei o que ele é. Eu não sei se vocês têm uma teoria sobre o que ele é, quem ele é. Mas ele é mais do que, parece, mais do que um professor lá da universidade. Mais do que um dono do arquivo. Até porque o arquivo tem uma das portas de pedra lá, né? Então...
Por que que você acha que ele pode se aparentar ser mais uma coisa que ele é?
Igual colocamos aqui na pauta. É o Gustavo. Ele parece que conhecia o pai do Colt. Que ele cita o nome do pai e fala que é o Arliden, o bardo e tal, e o coach fica puto, mas aí depois não voltam nesse assunto. Outra coisa que eu achei também que contribuiu: o Loren sabe muito sobre os Amir, ele ajuda o coach na pesquisa dele, dá umas dicas lá, outras cá, não fala muita coisa, mas dá a entender que ele sabe muito. Além de outros diálogos que a gente vê nos livros. Tem o fato dele apresentou o coach o Sima, eu não acho que isso tem tanto assim, peso. Mas essas duas eu acho que tem mais peso. Dele conhecer o pai do coach e de...
Eu acho que essa teoria tem diversos pontos. Porque, por exemplo, o Loren, ele não é tão importante assim. Digamos, ele não tem... O Colt não é tão amigo dele, igual ele é do Kilvin e do Exadal. Mas ele tem importância tremenda no livro, mais do que o diretor lá, mais do que aquele outro lá que ele queimou. Ele influencia muito mais a vida do Colt do que os demais, sabe? Ele proibiu ele de ir na universidade, de ir no arquivo, ele trouxe lá o livro do Albertin pra ele conhece o pai do Colt, ele encontra umas pessoas estranhas lá que mostrou ele saindo do escritório dele algumas vezes. Esse cara aí tem alguma coisa. Eu acho que ele é ou um Xandriano ou um Amir.
Ô, louco.
Pra mim,
porra, não. Ele não pode ser um Xandriano. Cara, se ele for um Xandriano, tá
um
muito...
Um Xandriano,
tá
acho
muito
que
fodido.
Não.
Eu tenho uma opinião mais simples. Pra mim, o Loren é tipo o Snape desse, dessa trilogia.
Camaleão.
Por quê? De certo.
Aquele tipo do mal, mas na verdade ele é do bem.
Mas o Loren, ele não é. Se tão quem tinha que fazer esse papel era o Remy. Que persegue realmente o Kvothe.
Mas ele dá duras lições. Ele não tem paciência com o Kvothe. Ele castiga ele mais do que o necessário.
Não.
Ele
antagoniza. Momento nenhum.
Não. Você é burro, cara. Que loucura. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
Momento nenhum eu vi ele castigar. O Remy, sim. Você vê que tem uma rixa pessoal com ele e tenta pegar o Kvothe por tudo quanto é jeito. Tanto que as duas vezes que ele foi pro chifre, as duas vezes foi por causa do Remy. Agora o Loren, sim. Não. Ele aplicou uma pena que eu acho que foi super condizente com o que o Kvothe fez. Sabe, tranquilo assim. Não achei que não foi nem um pouco exagerado.
De repente é porque a gente tá vendo pela perspectiva do que voltou.
É, mas porra, pro cara que é o arquivista, chega lá com...
Cara, não, a tendência dele é leal e ele seguiu ali, ó.
Leal e neutro, né, Du?
Na risca.
No sentido que eu digo o seguinte, ele é carrancudo, mas ele eu acho que ele não gosta, assim, mas ele também não odeia o que voltou, né?
Eu acho que ele tá pouco se fudendo pro Kvothe. Ele tá... Sabe quem me lembra muito?
Ele tem muito destaque no livro.
Quem virou Headmaster da universidade depois que o outro ficou doente? Foi
não,
o Loren?
Não,
foi justamente o Remy.
Ah, foi o Remy. Eu tava confundindo. Realmente, então. É isso aí. Eu não sei.
Pra mim, ele é... Sabe aquela imagem do filme da Disney, do Aprendiz de Feiticeira do Mickey?
Sim.
Sabe o mestre do Mickey?
Sim.
Sim.
É ele o Loren pra mim. É carrancudo, sisudo. Eu tive mais contato com ele jogando Kingdom Hearts, eu conheci mais. ele é aquilo. Ele é um bom mestre, ele é uma pessoa... Ele é um ótimo professor. Só que, velho, ele tem as regras dele e ele segue aquilo.
Eu vejo ele com um cara muito mais serião, assim, sabe? Tipo, não um carrancudo de bravo.
É. Ele só não, é sério. Ele é sério. Tanto que um professor chegou pra ele e falou, ou, libera meu aluno pra voltar pro acervo. Ele falou, tá bom, ele tá apadrinhado por alguém. Pode ir. Tá ligado? Uhum. É exatamente isso, ó. Até enquanto ele tava ali, rebelde, sem causa, jogado no mundo, e fez cagada, você não tem um porquê eu vou confiar em você. Então você não vai entrar no arquivo, você entra com fogo lá dentro. Foda-se que você foi enganado pra entrar com fogo lá dentro. A regra é não entre com fogo ou você será banido. Você foi manipulado pra isso ou não?
Você não acha que ele tem muito mais destaque do que o Exedal, por exemplo? Que é um professor favorável a ele?
Mas talvez porque legal. O que o Walt queira entrar no arquivo, e ele precisava ser impedido, porque se ele já caísse de cara no arquivo... Ele não ia conhecer a Auri.
Ah.
Ele não, tá ligado? Ele não ia passar por nenhuma aventura, porque o objetivo principal dele tava ali. O resto do livro inteiro seria o que o Walt pesquisando na biblioteca.
O Lauren, na verdade, ele faz aquela função daquele fluxo de informação, né? Ele faz o controle.
Ele é o boss do meio, tá ligado?
Não, ele faz, na verdade, como quem, por exemplo, mestre RPG sabe que você tem que fazer um controle de fluxo de informação. Se você der todas as informações pro aventureiro no primeiro nível, pra ele saber quem que é o chefão, que tá no 20º nível, ele vai chegar lá e vai apanhar. Então, quando o Kiwolt chegou e falou, posso procurar aqui no arquivo, se ele já de cara soubesse, do jeito que ele é impetuoso, ele já ia, antes de aprender a fazer as porras da simpatia que ele tinha que fazer, ele já ia atrás de Alexandriano. Então, eu vejo que ele funciona muito mais com um mecanismo de, olha... Ele agora está nesse centro de poder, só que eu preciso frear a busca do Kiwolt, porque as informações têm que ser dadas a conta gotas pra esse louco não sair correndo atrás. Então acho que é muito mais um recurso.
Isso não seria intencional do próprio Lauren? Porque, por exemplo, ele pode ter...
Eu acho que isso é ferramenta que o escritor usa, não acho que tá dentro da história.
Tem alguma dica que ele conheceu, alguma coisa do Kiwolt? Quem é que ofende o Kiwolt pela... No julgamento, Remy. Quem é que ofende? É ele que ofende
é
ele?
O Remy, chama não ele é o Lauren. E chama ele é de Remy. Javia?
E Javia, isso faz uma menção até a genocídio, não é?
É o Remy, porque ele tinha acabado de queimar o quarto dele.
Olha, eu acho
sim.
Que ele é importante, não que ele é o Amir. Mas eu acho que ele conhece os Amir, sabe que eles estão vivos.
É, ou ele sabe onde o Kiwolt vai conseguir essa informação,
sim,
né?
Sim, por exemplo.
É o cara que detém a informação disso.
Eu acho estranho, porque aquela árvore citar falou pro Kiwolt, se mantenha perto do Maer que você encontra o Zamir.
Pode ser pelo Maer gostar daquilo, né, e ele sempre ter pesquisado a vida inteira, ou alguém que está lá.
Ou simplesmente estar perto do Maer vai fazer ele encontrar o caminho do Zamir.
Ou ficar perto do Maer fez ele conseguir dinheiro pra voltar pra universidade pra ter acesso ao arquivo.
De repente o caminho foi oblíquo desse aí.
Tá, pode ser.
Foi o que aconteceu, né? Resolveu a situação financeira dele. A má sorte de ter o inimigo dele, o cara que não gosta dele, na ponta, lá em cima, ajudou ele no final das contas. Bem que volte isso mesmo, né? Essa situação.
É, transformar todas as minhas falhas e minhas punições em algo pra me ajudar, né? Tipo, ele é mestre em fazer isso, né?
Mas vocês concordam que ele é mais do que um professor?
Gustavo, vou até deixar depois a pauta nossa pro pessoal ver nos comentários. Realmente, você trouxe várias partes, assim, várias citações que dão a entender de que parece que ele realmente é mais do que ele é. Só que eu acho, assim, possível que ele seja, mas eu não... Eu não apostaria nisso, sabe?
Eu não ponho fé.
Eu acho que é possível, acho que tem...
Improvável.
Acho que tem muita base pra interpretar que ele é alguma coisa assim. Mas eu também vejo que ele pode ser, tá funcionando muito mais também como essa ferramenta que, do Patrick Rothfuss de fluxo de informação. Então talvez ele tenha que ser um cara que saiba muito pra ele ir controlando o quanto de informação que ele passa pro Kiwolt. Mas ainda assim pode ser simplesmente porque ele é arquivista mora e leu coisa pra caralho, sabe? Não porque ele tá envolvido numa conspiração pra manter os Arturianos lá, o Amir, tipo, escondido e tá mancomunado com eles ou alguma coisa do tipo, sabe?
Mas imagine se você fosse o Google humano, que é esse cara, entendeu? Ele sabe coisa pra caramba, se ele não sabe, ele sabe onde achar. Imagine quantos outros estudantes na vida dele, ele não teve que ver lá, que viu,
e que esses caras queriam coisas perigosas, que ele teve que dar um jeito de desviar pra lá ou pra cá.
É, então, estou falando. Eu acho que tem explicação pras duas coisas, sabe? Tanto
o
que ele tá macumunado. O cargo de ser o arquivista
é muito mais importante do que simplesmente achar um livro.
É. Eu acho
ou
que
saber ele, onde está.
Eu acho
copiar
que tem informação tanto pra passar como ele sendo alguém que tá envolvido numa conspiração maior, quanto também pode ser tudo isso simplesmente advém da profissão dele e da função que ele está colocando ali no livro, né?
Porque... O que pode ter acontecido também, vendo aqui uma das informações, é que... Vendo não, tipo, a gente já leu no livro, mas aqui está ressaltando dele ter conhecido o pai do Kiwot. O que aconteceu com o pai do Kiwot? Ele descobriu sobre o Chandriano. Como ele descobriu sobre o Chandriano? Ele conheceu o Mestre Loren.
Não sei, eu acho que o pai dele pesquisava mais na boca do povo. Eu acho que a pesquisa do pai dele não foi acadêmica, assim.
Eu acho que a pesquisa do pai dele foi de tudo,
mas
cara.
Mas eu
acho
que
foi
o
Loren
sabe que o pai dele morreu, sabe?
É, sabe, não sabe?
Não sei, não fala na parte, ele só pergunta só se ele é filho fulano de tal, que hoje fica nervosinho e desconversa, sabe?
Não... Eu acho que se fossem, assim, próximos, ele saberia, ou que ele... Não acho que ele esteja fazendo isso pra proteger o coach de alguma forma, acho que ele não tá nem cagando e andando pro coach. Acho que ele sabe dos Ami, mas protege eles por outro motivo. Com algo em relação à igreja.
Ou em relação a proteger as pessoas mesmo.
Mas você acha, Priscila, que ele é alguma coisa além do que simplesmente um arquivista?
Eu acho que ele é uma pessoa muito importante no fator de que ele conhece os Ami. Que ele sabe que é uma pessoa muito... Vamos dizer assim, que tem muita informação.
Mas você acha que ele tá envolvido em alguma conspiração, alguma coisa do tipo?
Pode ser que as portas de pedra lá que tá lá no arquivo tem alguma coisa a ver.
Então, vocês acham que as portas de pedra é a que tá no arquivo?
É uma delas, eu acho.
Eu acho que a universidade, de repente, foi construída em cima do templo dos Ami. Portas de pedra. Eu acho que aquele lugar, a gente sabe na Música do Silêncio, que esse lugar é muito, muito grande, muito antigo. Sabe-se lá o que teve por ali. De repente, a universidade foi feita ali em cima para proteger um lugar sagrado, importante dos Ami, alguma coisa assim.
A Aurea tem um bonequinho dos Ami também.
Sim.
Tem. Vocês acham não só que a porta de pedra do próximo livro é referência àquela que tá no arquivo, como tem mais do que uma porta de pedra?
Eu acho que tem várias. Eu acho que ele citou pelo menos quatro. Tem essa do arquivo, tem uma na casa da tia dele lá.
Ah, a mulher do Maiar.
Tem uma na casa dela. Eu acho que aquele obelisco que ele ficou com a Adena no primeiro livro, que tinha
sim,
o dragão lá, é outra. E eu acho que também quando ele tava com o Simon e com o Will, bêbados lá na floresta, eles deitaram no obelisco, eu acho que lá é outra.
Olha, e aí entra a teoria que eu passei pro Basso. Eu acho que os marcos do percurso lá, as pedras, como é que chamam elas?
Eu acho que é isso mesmo, marco do percurso.
Tinha que tinha um...
Não, são obeliscos,
é que não? Tinha um outro nome que eles davam pra ela. Deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho. Monólitos cinzentos. Eu acho que elas são portais. Tem uma parte dele, ele e o Simon ficam apostando sobre a origem delas. Ele descobre num livro falando que as pessoas achavam que elas eram portais que levavam para o Mundo dos Encantados. O Kult entra no Mundo dos Encantados por uma dessas.
Faz todo sentido.
Não, no meio da floresta, quando ele vai pra Feloriana, é um marco do percurso?
É um marco do percurso. Essas coisas têm.
Vocês têm certeza
disso?
Tenho,
absoluto.
Gustavo falou, cara, eu acredito. Ele foi, puxou o fio alaranjado e achou.
Calma aí, tá ligando a foto aqui, então é isso mesmo.
Entendeu? Então, eu acho que eles até são portais pros próprios chandrianos. Que eles se movem com isso. Por isso que foi tão fácil eles chegarem lá na trupe. Porque a trupe só para quando acha o marco do percurso.
Que excelente.
Imagina os pais do Kiwot falando o nome deles no marco do percurso, que é o portal
fácil
pra eles toda
muito
noite.
Marmota. Tan, tan, tan.
Gente, isso tá em categoria spoiler, viu?
Categoria spoiler?
Categoria spoiler. Categoria
olha,
spoiler.
Eu não sei, viu? Eu preciso digerir melhor. Eu conversei com a Pri agora durante a tarde, mas eu achei que tem muita coisa que embasa, mas eu não sei ainda. Faz muito sentido pra ter encontrado a trupe do Kiwot, só que eu acho também que não sei se tem algum meio mágico dos chandrianos se locomoverem, sabe? Porque eles também conseguem escutar o nome deles em tudo quanto é lugar, né? Então...
É como... Mas escutar o nome é como se acendesse uma luzinha, né? Tipo... Eles devem sentir alguma coisa. mas não devem saber a localização exata. Porque senão eles apareciam lá na hora. Falam, ah, você falou meu nome? Então deixa eu ir lá agora matar essa pessoa.
Fora também um fato de que a gente sempre esquece que o Coach bate nessa treca direto, toda a lenda aumenta. Falar os nomes talvez não atraia. Falar os nomes no lugar certo,
acho que
onde eles possam ouvir.
O Baixo ficou muito assustado.
Eu acho que ele acredita bem nisso, viu, Du? Porque quando ele fala o nome dele, o nome de todos eles no Temor do Sábio, ele chega a virar e falar pro Basti, né? Fica tranquilo, eu já andei mais de 2 mil quilômetros e já se passaram mais de tantos dias pra poder falar com ele com tranquilidade, sabe? Tipo, não...
É.
Existe algum tipo de meio que o Xandriano detecta quem fala sobre o nome dele, sabe?
Eu concordo.
Normalmente ele só vai atrás de quem tá falando muitas vezes, né? E fica muito recorrente, aí ele sabe que não foi só alguém do nada que falou, sabe? Tipo, por algum outro motivo, né? É, ele chega a falar isso, né? Que ele fala que o pai dele foi achado por conta disso, né? Que eles estavam ensaiando há meses e meses, né? Então, tipo, devia estar aparecendo já um farol, né? O pai dele, de tanto caminho, tanta luzinha, como a Priscila falou.
Quando, onde eles paravam?
Nos monolitos.
Ah, tá tudo fazendo sentido. Teoria da conspiração aí, gente.
Não, esse livro todo é a teoria da conspiração.
Esse cast é uma teoria da conspiração.
Nós somos a conspiração.
Elodin seria, na verdade, o grande Tarbolino. Vamos lá, ainda vou até chegar aqui que teve uma enumeração aqui de coisas, né? Que o Elodin sabe o nome de muitas coisas, certo?
Certo.
O grande Tarbolino também sabe.
Mas além do que o Walt também sabe.
O grande Tarbolino lutava muito e a gente sabe que a porra do Elodin estudou com os Ademirianos. Então pode ser que ele tenha aprendido também a lutar com os Damerianos.
Ok.
Ah, tá. O quarto do Elodin no Manicômio é muito parecido com a história no começo do Nome do Vento, das pessoas no Marco do Percurso contando. Né? O local parece os mesmos nas descrições. Esse eu não achei, eu pulei porque eu achei que não tinha muito a ver.
Então o grande Tarbolin pulou fora
não,
do
Manicômio. A história que eles contam do grande Tarbolin quebrando a parede e pulando lá do Nome do Vento é idêntico.
Sim, sim, sim. Que isso na verdade seria só um... Seria só uma fuga de um maluco.
A cena é igual.
Não, a ideia é que assim como as histórias vão ganhando muita fama, aquela coisa que o próprio Kiwot tinha presenciado também, que, por exemplo, ele viu ali que o Elodin conseguia estourar as paredes, né? Porque ele conhecia o nome de todas as coisas, assim como o grande Tarbolin viu e conseguiu estourar as paredes para fugir daquela prisão que ele estava.
A cena é exatamente igual.
Uma ligação. O Elodin sabia da capa da Floriana.
Porra.
Da capa de sombras, né? Que ela tinha tecido pro...
E ele é o único que percebe isso.
Não, o Elodin, ele é o maior cheat do mundo, né? Porque o Kiwot...
Elodin parece... é o único.
É, o Elodin, cara, eu fico imaginando o Kiwot. Deve ser muito... Kiwot, toda vez que ele chega achando que ele tá com uma coisa foda pra falar pro Elodin, o Elodin, tipo, já sabe daquilo. Sabe,
cara, muita
raiva. Ele chega fazendo os gestos e o Elodin responde pra ele na língua dos gestos ademiriano, sabe? Cara. Ele chega com a capa e ele fala assim, nossa, quem fez essa Shaed pra você? Tipo, o Kiwot deve ficar muito frustrado perto do Elodin, porque, tipo, tudo que eu fiz, você já fez, o Elodin já fez melhor ou antes.
Mas sabe? Pra mim, a melhor cena do Elodin ainda é ele mandando o cara arrumar uma mulher, uma namorada, assim.
O Elodin também, ele fica abismado quando o Kiwot fica falando, pergunta sobre a Dina lá de mudar de nome.
Como... Sim, ele fica abismado, ele fica preocupadíssimo. Aí não, só o nome.
Ah, nome de chamar.
Quer que você fez o quê? Ele ficou preocupado.
Tem uma também aí nessa questão de nomes, assim como o Kiwot adota Coach. Pelo menos que o Gustavo apontou aqui é que Elodin e Tarbolin se parecem. Né? Pelo menos tem
algumas. Se parece. Agora só tem uma coisa. A lenda do Elodin. Do grande Tarbolin é de quanto tempo atrás?
Então, é justamente daí início daí que me barra.
Eu tenho uma teoria pra isso.
É saber justamente, por exemplo, só apresentar então, que eu acho que realmente eu não tenho certeza de o quanto que tem de história antiga, do quão antigo é o Tarbolin pro Elodin poder ser ele. Porque, pelo espaço de tempo, não, porque a gente viu que o próprio Kiwot, em poucos anos, a lenda dele também correu o mundo. Né? Então pode ser que, mesmo com pouquíssimos anos de vida, o Elodin tenha já ultrapassado a fama. O problema é que eu não sei desde quando que contam as histórias do Grande Tabolim, tá ligado?
Ou ele mas pode fala, ser viu? Mais velho do que a gente imagina.
Uma teoria mais simples. Eu não acho que o Elodin seja o Grande Tamborlin. Ele talvez seja aprendiz do cara. O aprendiz do aprendiz do cara. E tá vindo aí uma sequência de aprendizes do Grande Tamborlin.
Pirata Robert?
É, por aí.
Tipo fantasma.
Porra, Pirata Robert, porra, foi longe, hein?
Que fala que, por exemplo, o Xandriano tá aí há muito tempo, né? Desde o tempo dos Zamir lá. Eles são, em teoria, imortais. O primeiro lá, o Haliax, ele chamaram o nome dele de volta da morte, certo?
Certo, certo.
Me relembra essa história, por favor.
O Haliax, quando ele foi invadir as torres, teoricamente ele teria morrido, e a mulher dele manda dele. Ressuscitar ele, traz ele da volta da morte. Sim. Só que custa isso depois a vida da própria mulher. Tanto que é por isso que ele vai atacar as sete cidades, né? Até que ele é parado lá na última cidade por aquele mago fodelão.
Por isso que ele que era amigo dele, né?
Que era amigo dele.
E diz que eles são imortais, o Xandriano. Tem uma teoria que eu li falando que as flores da árvore, se você come, elas curam, né? Tava falando lá o caso da princesa, que pode... O que aconteceria?
Tá falando do Citar.
Tem uma teoria que fala...
Da árvore lá do Citar.
É isso. É, se o Xandriano comeu as flores, eles podem ter ficado imortais. E assim como o Tarbolin pode ter ficado imortal também, comendo uma das flores da árvore.
É que é estranho, porque a história do Elodin é contada na universidade. Ele fala que ele entrou com 14 anos. Sabe? Então o pessoal viu ele criança.
Ele pode
então,
nomear
é isso que eu tô falando.
Essa história sempre. Ele pode mudar a memória das pessoas de repente. Se ele conhece
mas aí é muito cheat, né? Tipo,
bom,
isso aconteceu porque
tudo que ele faz
muda a memória do mundo, né?
Tudo que ele faz é cheat.
Tem mais algum cheat?
Só falta ele dizer que outro é só seu pai, uma coisa assim.
I am your father. Tem que começar a fazer assim, ó.
É, coloca o respirador ali.
Pegar uma asma foda, né?
O problema que aí cai é que eu não sei o quão antiga é a história do Grande Tarbolin.
Tem cara de história de criança.
Eu não sei, a gente não sabe, né? Quão antiga a história é. Se a história for de... o Tarbolin é uma história de 200 anos atrás. Tipo, fodeu, não tem como ser o Elodin, tá ligado?
A gente não sabe o efeito de mudar o nome na pessoa, o que acontece, né?
Olha só. Lembra daquele dizer que tem alguns nomes que vivem pra eternidade? Alguns feitos que vivem pra eternidade? E se o nome dele, porque as pessoas falam tanto, estilo New Game agora, ele se mantém porque as pessoas lembram dele?
Ok, estou falando. A única coisa pra mim que barra não é assim, ele pode ter ficado imortal, ele pode ser uma divindade. Ok, tudo mais. É que só o que me barra é o quê? É quanto de história tem, porque a galera lembra do Elodin em si, sabe?
Lembra do Elodin adolescente estudando, entrando na universidade com 11 anos, sei lá, 12 anos.
Pode ser uma constante na história dele. Todo mundo só se lembra dele desse jeito. Pode ser ele, pode ser uma coisa
ainda
mais.
Não, gente,
é apenas mais uma coincidência.
Não acho que ele seja o Grande Tamborlin, mas eu também não acho que ele seja só um professor.
Só um professor de gente.
Mas não acho que ele chegue a ser o Grande Tamborlin.
Se ele não for só um professor, você acha que ele poderia ser o quê?
Ah, mas aí posso entrar no que o Edu falou, que ele é discípulo de alguém foda, mas talvez que descenda, talvez que descenda do próprio Tarbolin, mas... Ele
e se a história do Grande Tarbolin foi de mais de uma pessoa, por exemplo? De uma tradição de pessoas que...
Pirata Robert.
Daí se for nessa ideia que o Du trouxe de Pirata Robert, ok, tá ligado? Aí dá pra...
Pirata Robert? É, alguém pode me contar.
A Lenda da Princesa. Acho que A Lenda da Princesa é o nome do filme, né?
Ah, basta. É algo assim.
Um filmão da Sessão da Tarde, da época nossa. Que
Princess Bride?
Isso.
Nunca vi.
Nossa, foi a única pessoa do mundo que nunca viu esse filme.
Eu nunca vi esse filme.
É muito bom. Eu também, o Peter Pirata Robert, cada 5 anos, ele pega um cara e treina pra ser o próximo Pirata Robert. Eles ficam trocando. E aí a lenda não morre.
Eu também não vi esse filme.
Não, nossa, muito Sessão da Tarde esse filme, é muito bom. É um dos melhores filmes de aventura de RPG que eu já vi, tá ligado?
Pô, a cena dele lutando com a mão esquerda, tal. Ah, eu não sou canhoto. Eu também não sou canhoto.
Pô, aquele gigantão, né? Fala assim, olha, vamos lutar com pessoas civilizadas, tá ligado? Aí o cara pergunta, como? Fala assim, olha, você larga essa pedra gigantesca e não esmaga minha cabeça, eu largo a espada e nós dois nos enforcamos? Ele falou assim, sim. Dessa maneira, civilizada. Tipo, porra, cara, é muito bom. Só se for nesse esquema aí do Pirata Robert, porque senão eu não conseguiria ver. É que é estranho que justamente a história do próprio Kyoichi a gente for vendo, imaginando que o grande Taborlin é o Elodin, o Kyoichi tá passando pelas mesmas coisas que o Elodin já passou também, né? Então, eu não sei se até então ele também não tá... Não sei até onde isso não é o próprio Elodin treinando.
Pode ser tipo um avatar, Kyoichi, né? Sabe? Tipo... Nasce
o... mesmo nessa ideia de eu tenho que passar pra frente esse herói. Por exemplo, o próprio Kyoichi não sabe. Assim como no Pirata Robert, o carinha que foi pego lá, o principal, ele não sabia. Né? O cara falava que ia matar ele no dia seguinte e ensinava uma coisa nova pra ele. Ele ficava vivendo o último dia de cada vez, né? E aprendendo até que no final ele falou, você tá pronto. Só sabe, se, às vezes ele nem sabe que ele tá sendo treinado assim pelo próprio Elodin.
Ou às vezes o Elodin simplesmente sentia firmeza pra treinar o moleque. De repente ele se mostrou apto.
Não sei, só tenho mais perguntas do Elodin do que respostas.
Sempre, com o Elodin é sempre
assim. Cara, que tem mais coisa boa. Personagem por causa disso, cara.
Uma coisa boa. Eu tenho certeza do seguinte: eu acho que a gente não está com razão em nada a respeito dele. Ele é tão escorregadio e tão interessante que é capaz de a gente não acertar.
Só tem um cara que é mais.
Ele é tão maluco que ele pode ser só um professor.
Eu acho ainda que o mais interessante é que ele se fosse só um professor.
Ele é tão maluco que pode.
Pode ser isso aí, um avatar de Nimbi. Aí, ó. Tá vendo? Eu sei fazer também analogias com o Tom.
Eliax e Ekane são a mesma pessoa.
Não, é maluco. A origem do Xandriano no Mundo dos Encantados.
Pulei um. As portas de pedra, a Feloriana falou que tem alguém muito poderoso atrás das portas de pedra, que era o grande criador lá. Às vezes, o Xandriano tá querendo juntar, abrir essas portas aí e fazer o mundo voltar a ser como era antes da Lua ser roubada, né?
Antes havia a separação do Mundo dos Encantados do nosso, né?
Exatamente. Assim. Porque, olha só, no primeiro livro, na história dele, você não vê quase nenhum encantado. Você vê, você vê só a Feloriana, ele contando a história. E no mundo normal, no mundo atual, nos interlúdios, tem o Bast, tem todos os Skrulls, tem aquele cara que estava possuindo o soldado lá, que matou o rapaz lá na...
O aprendiz de ferreiro matou, né?
Pode ser que abrindo as portas de pedra, libere o nome da Lua... E os mundos voltem a se colidir, voltem a se juntar. Era tipo um portal que os dois mundos juntaram de novo. E aí começou a aparecer todos esses encantados. E o Xandriano tá aí no meio. O objetivo dele é isso, porque agora ele vai ser um criador e não mais um nomeador. É tipo o poder de criar.
Mas você acha que o Xandriano tinha origem no Mundo dos Encantados? Ele era um desses nomeadores... Nomeadores não, né? Que a Floriana fala desses criadores mora, assim, esses primeiros caras que os encantados ensinaram a manipular a energia do universo?
Com os mundos juntados é possível que seja um criador de novo. E aí eles querem juntar os mundos para serem criadores.
Então, eu defendo muito a ideia de que a porta de pedra é um selo pra tá trancado, pra trancafiar alguma coisa lá dentro, sabe? Ainda mais ainda com essa falinha que tem da Feloriana, que ela, quando o Kyoichi fica instigando ela a falar, né? Tipo, esse pessoal que você tá falando aí era da Corte dos Encantados, e ela fala, nada de nomes aqui, não falarei daquele, ainda que esteja trancado além das portas de pedra. Tem aquela história que a gente tem dos elfos também, que trabalham com a natureza sem depredá-la, né? Trabalham integrando a natureza, todas as obras, né? Quer dizer, é alguém que não criava, que só criava as coisas, que não mudava, não destruía, não controlava. E dá a entender que algum desses caras, que eram desses criadores, acabaram se rebelando e começaram a querer controlar as coisas, dando os nomes, né? Dominar as coisas, ter poder sobre elas. E parece que esse cara foi trancado além dessas portas de pedra, foi colocado nesse selo. Seja lá a porta de pedra o que for, se é um outro mundo, uma dimensão paralela, uma prisão física mesmo. Que eu acho muito forte que as portas de pedra tá trancafiando esse mal, né? E esses rebeldes aí, ou esse rebelde, porque a Floriana fala aquele, né? Não falarei daquele, então parece que é alguém específico, é uma pessoa específica.
Alguma coisa do gênero.
Telu e Decanes não me desce porque que ele contou a história do Telu e Decanes e a gente não vê eles aparecendo em nenhum outro momento ainda.
É.
Essa coisa do Xandriano agora querer unir os mundos porque quer trazer essa era de volta que eles eram juntos pra ter mais poder, eu não sei, cara, porque parece que quem ensinou isso pra esses pessoal foi os próprios encantados, né? Então, não sei se simplesmente a união dos mundos daria mais poder pra quem já sabe o nome das coisas. Porque ela, tanto que a Floriana fala que quem sabe o nome das coisas, ela fala, gente, vocês estão no nível abaixo. Tinha uma galera antes de vocês, sabe? Sabe o Avatar?
Sim.
Né, quando chega a tartaruga, dragão gigante?
Sim.
Né, e fala pro Aang, lá fala assim, meu, antes de vocês dobrarem os elementos, a gente dobrava a mente e a alma, sabe? Vocês estão no nível muito abaixo ainda, sabe?
Senta lá, noob.
Sei se só com os mundos vindo, acho que tinha que ter alguém... De novo, assim como a tartaruga e o dragão, pra ensinar. Falei assim, olha, se eu não te ensinar, vocês não vão saber, tá ligado?
De repente é pra reensinar isso, né? Pra deixar o mundo com mais cores. Retornar o mundo pra um estado anterior. Ou...
Gente, mas Ezequias tá poético hoje, né?
Mas cores não deu certo, né? A gente viu o que aconteceu.
É, a gente sabe que o Xandriano não pode... Nada que vinha do Xandriano pode ser bom.
E se as intenções do Xandriano foram boas?
Não, mano, não pode ser.
Tipo, os caras dizimaram uma vila, velho.
Cara, não, peraí. Olha só.
Crianças e pessoas indefesas, não dá.
Não pode ser. Pessoas que assassinam velhas, crianças e mulheres indiscriminadamente não podem trazer uma coisa boa.
O mundo da ficção tem que fazer sentido.
No inferno. Não tem aquele dizer que no inferno. O inferno está cheio de boas intenções, né? É, o campo.
Por quê?
O que eles querem fazer é pra dar uma chance para o mundo.
Por que eles vão esconder os nomes deles? Por que eles vão esconder tudo?
Falarem pra...
Eles podem achar.
Independente, eles podem achar que eles estão fazendo uma coisa boa, mas a coisa em si não é boa. Entendeu? Isso é óbvio.
É.
Não sei. Eu acho que o Xandriano tá atrás, sim, de abrir as portas de pedra. Eu acho que vai liberar uma coisa muito má, mas eu não sei exatamente como é que isso se liga ao mundo dos encantados, entendeu? Então eu não sei o que achar dessa teoria. O que você acha, Priscila?
Acho que talvez eles realmente queiram... Essa questão deles no mundo dos encantados realmente seja verdade, né? Que eles que eram os criadores e tal. E foram banidos, né? Pro mundo real por causa disso. Mas não sei por que eles estão querendo... Não sei qual que é o objetivo deles. Parece que o único objetivo deles que a gente vê é eles... Querendo que ninguém saiba sobre eles. Mas eu não sei os...
É, até agora a gente só viu eles impedindo isso, né? Tudo que eles fizeram era pra impedir que as pessoas soubessem quem eles são.
Só, então não sei.
Foi a única coisa que moveu eles na história.
Por que que ninguém pode saber quem eles são?
Assim como do Bast, né? A gente não sabe o que o Bast quer também, né? Que ferra toda a vida, né? A gente não... Não sabe o que esse cara, né, qual que é o objetivo dele, né?
A única coisa que a gente sabe do Xandriano é que um membro, talvez, deles tem um certo interesse por uma jovem. Na verdade, o Xandriano tem por causa do vaso. A gente sabe que o Xandriano tem interesse numa jovem. Por quê?
Ainda assim, né? Pra ele fazer um ritual pra unir os mundos, pra quê, né? Ainda assim, tipo, de novo, são sendo só ferramentas.
A ideia de virar criador e poder não só controlar as coisas que existem, mas criar coisas novas é interessante. É um aumento de poder, os caras querem poder. É o grande mote de todo vilão.
É, vingança ou poder, né?
Né?
Eu acho que...
Mas que ligaria até os dois, dependendo do que for.
Né? Que é sempre fazer um novo começo, passando por cima de tudo. O mundo tá podre, recomeça tudo de novo, sabe?
É, a visão do Dudu, né? Assim. Mata tudo, raça humana não deu certo, começa de novo.
Eu posso ler aquele trecho que eu falei antes?
Pode.
As portas são trancadas por uma razão. As pessoas que não têm a chave devem ficar do lado de fora por uma razão. Cutucou a pilha de tecido fumegante com um dos pés, como que para assegurar-te que ela permaneceria na lareira. Você sabe que é inteligente, disse-me ele. Essa é a sua fraqueza. Você supõe saber no que está se metendo, mas não sabe. Com uma expressão séria nos olhos, Escuros acrescentou. Você acha que pode contar comigo para lhe ensinar. Acho que eu manterei em segurança. Mas esse é o pior tipo de tolice. Esse aí foi o Oledin falando com o Kofi quando eles estavam queimando lá as roupas dele. Ele tá insinuando aí que...
É, eu sei onde você quer chegar. eu sei onde você quer chegar. É que eu não quero trazer agora, mas eu sei onde você quer chegar. É, dando só um fechamento nisso, no, na origem do Xandriano Mundos Encantados, vocês acham o que daí dessa teoria?
É, como eu disse, tudo que a gente sabe, baseando no que a pessoa falou, tudo que a gente sabe do Xandriano é que eles querem esconder o nome deles. Então, qualquer coisa é possível.
Eu acredito que há mais do que a gente está vendo aí. Eu acredito que o Xandriano tenha... um objetivo...
Capitão Óbvios?
Não, é Capitão Óbvios. Assim, eu acho que não é só pra esconder.
Eu acho que você tá vendo muito arquivo X.
Eu só quero fazer uma vírgula aqui que eles estão fazendo muito bem esse esquema de esconder o nome deles. Estão resolvendo o problema. Porque, olha...
Eu acho que não é só questão de esconder. Eu acredito que o objetivo deles é maior do que isso, no sentido de que eu acho que eles querem realmente trazer uma nova conjunção de esferas, sabe? Um novo começo, uma coisa. Continuidade ao que a gente estava conversando aqui. TS, o Heliax e o Ekane são a mesma pessoa. Lembrando daquela história Telu, que Telu passa por um monte de cidades, vai expulsando demônios de todo mundo, só que chega em uma delas e teve um demônio que se recusou a ser expulso. E esse cara era o Exu sem luz mesmo. E no final das contas, ele prega ele numa roda de ferro fundido e joga ele numa fogueira, um braseiro gigante assim. Esse cara, de toda forma, ele consegue escapar dessa... A história diz alguma coisa sobre
ele? Ele vai tentar escapar e aí o Telu pula pra segurar ele lá dentro, porque ele tá escapando.
Ah, exato. Aí Telu se pega
se sacrifica.
Telu se sacrifica a forma humana dele, né? Pra poder prender o mal. Aquela história do Messias, né? Que faz o sacrifício para expulsar o mal, né? E existe essa teoria de que o Heliax e o Ekanes são a mesma pessoa, ou seja, o Xandriano seria realmente a reencarnação, a encarnação física do mal, assim, o avatar do que é mal, assim.
Isso por...
O que é que vocês acham?
Isso porque, calma aí, tem outros detalhes. O Ekanes, ele passou por seis cidades até chegar na sétima. E ser pego pelo...
Fugindo, né, do Telu, né? Ele foi
isso,
fugindo.
Foram sete cidades ao todo. Ele foi destruindo seis cidades e a sétima foi salva. É exatamente a mesma número de cidades que acontece lá com a história do Xandriano, que eles foram destruindo.
Dos Heliax, né?
O Heliax. E tanto o Heliax quanto o Ekanes, eles têm o rosto oculto no escuro.
Eu digo ainda mais. Seria o Heliax, seria igual ao Ekanes e seria igual ao Encantado? Porque a fraqueza dos encantados também é ferro.
Seria, na verdade, essa forma de religião. Simplesmente uma maneira das pessoas tentarem entender esse mundo dos encantados.
É porque antigamente o mundo dos encantados era junto com o mundo dos humanos. E o Heliax podia ser os demônios da época.
Poderiam ser os encantados. Caralho!
É, nível spoiler, gente, isso aí. Novamente, nível carimbo... Spoiler.
Porque se você for pensar, o pessoal fala que no Temor de Sábado, Noite Sem Luar, que um humano pode ir pro mundo dos encantados e um encantado pode vir pro mundo dos humanos.
De repente as portas de pedra são acessos ao mundo dos encantados.
Aqui, rapidão.
Isso. Faz tudo sentido. Estamos fazendo sentido agora nas nossas teorias.
As portas de pedra, lembra que tinha umas partes de metal lá, de aço? Será que isso não pode ser parte da roda?
Acho que não parte da roda de aço, mas imaginando que o ferro detém os encantados, seria uma forma de prevenir os encantados.
De repente,
né?
As portas foram lacradas.
O Telu e o Heliax estão atrás das portas, ou Tipo, ele está atrás da porta, igual a Feloriana falou.
Ou essa história de Telu foi, na verdade, uma... Olha só, vou jogar uma teoria em cima dessa. E se a cruzada dos cavaleiros, dos Amir, fosse para selar as portas de pedra? E daí surgiu a lenda de Telu.
Eu vou mais atrás, na verdade. Eu acho que, talvez, pensando que, num determinado momento, os mundos estavam juntos, depois não estavam mais, ficou aquela coisa de que, talvez, os encantados sejam criaturas da demoníaca, sabe? Numa ideia de... Igual a Igreja Católica fez com as religiões pagãs, certo? E aí você então passa numa cruzada daquilo que já não pertence mais ao seu mundo. Tipo, aquilo ali, os encantados estão vindo de outro mundo. E eles são muito poderosos, eles são seres, como a gente já viu, de extremo capricho. Então, não é nem que ele é mau. Simplesmente ele olha pro ser humano, é uma formiga, né? Tá ali pra me satisfazer, eu posso matá-lo, posso fazer o que eu quiser.
Sim.
E aí talvez a religião de Telu foi fundada justamente na questão de que, depois do fechamento dos dois mundos, olha, os encantados são os demônios.
Pode ser, então... pode ser.
Oh, e o negócio do Lourinho, ele pode ser um guardião da porta de pedra.
O Lauren.
Lourinho?
O Lauren.
Lauren.
Ah.
Maluco velho dos livros.
Ah, tá. Aí sim. Se o velho dos livros for uma das portas de pedra, é... É que, sabe o que eu não consigo entender? Eu não consigo achar que a porta de pedra ao qual se refere parece pra mim que é uma coisa específica, sabe? É um lugar específico.
Não, várias.
Eu acho que são várias.
E se tiver várias?
Justamente...
Eu acho que várias faz mais sentido também.
Mas existe, acho que, uma específica que tá trancando um cara...
Não, talvez seja o corpo encantado do Ekanis. Ele deve estar, tipo, possuindo a alma dele. Deve estar possuindo lá o Haliax.
Seja o que for.
Ou pode ser ele em partes. Uma cabeça.
Horcrux?
Olha, eu tenho uma teoria mais, né, assim, mais pé no chão. O Kvothe não conversa com o Elodin, e o Elodin, é o Elodin ou o Exadal que adianta pra ele que as portas de pedra existem em algum lugar? A porta de pedra
não,
existe em algum lugar
é
na biblioteca?
É o Elodin que ele fala, que ele quando ele pergunta sobre a porta no arquivo, ele fala... Você, tipo, você nunca tá satisfeito, né? Fala assim, olha, pra você, então eu vou admitir que elas existam. Sabe? Mas eu não vou te falar em momento nenhum, eu vou te falar que aquela... Mas ele tá falando sobre aquela porta do arquivo, né?
É, de repente, o arquivo simplesmente esconde as informações sobre as portas de pedra, de uma forma críptica, de repente.
Não, ele tá perguntando especificamente daquela porta de pedra que tá no arquivo.
Sim. Eu acho que aquilo é um símbolo.
O Elodin fala
pra ele. Fala, ele... Aquela existe.
Aquela, minha opinião, aquilo é um símbolo para o que as portas de pedra significam. Talvez as portas de pedra sejam a grande mística dos cavaleiros lá, dos Amir. Na minha opinião. Talvez aquilo seja só um símbolo. Afinal de contas, a gente não sabe o que estava
antes. Não sei,
antes,
mas
da
eu tô muito fervoroso na ideia de que, na verdade, a história inteira do Ekanis. Putz, agora finalmente, cara, fez. Puta, mano do céu, finalmente fez sentido a história do Ekanis e do Telu, cara. Caralho, mano, sabe quando você tem um fiapo no dente que não sai de jeito nenhum? Que você fica passando a língua e tentando tirar e você não consegue tirar. Ah, tipo, você chega em casa e passa o fio dental, aquele naco de, sabe, tipo, sai no meio do seu dente e fala, ufa, graças a Deus, sabe? O Ekanis talvez seja o Haliax, talvez possui o Haliax em algum momento, mas eu acho que, independente disso, a história toda dos demônios são os encantados,
mesmo
na verdade.
Mesmo porque no mundo atual, nos Interludes, eles chamam os bichos de demônio. As aranhas lá de demônio.
Imaginando isso. Que ele um demônio possuiu aquele cara, né? Teoricamente um encantado poderia talvez possuir alguma espécie de encantado, alguma espécie de feitiço. O Ekanis ter, quando a mulher dele trouxe ele de volta, né, do outro lado, ter quando ele veio, ter trazido, sei lá, tipo, junto... Que é uma coisa bem clássica também, né, de histórias, né? Quando o cara volta do outro de lado, às vezes ele volta trazendo alguma coisa que também tava lá.
É verdade.
Né?
A forma espiritual
trouxe
dele,
junto,
né?
O Ekanis.
Assim. Porque o corpo físico dele tá trancado atrás das portas.
É, que seja.
Só que agora, e agora, o Baixo sendo encantado, por que que agora tem esse problema? Não desvalido?
Ainda assim, cara, os encantados são seres caprichosos. Pode ser que, foda-se.
Entendi.
Eu não tô junto com essa galerinha que quer fazer esse rolê aí.
Pode ser que ele não seja uma coisa só. Várias facções, várias coisas, vários desejos.
Ele é um agente triplo, né? Ele tá infiltrado fingindo que é mal, mas na verdade ele é bom, mas ele tá fingindo que é mal também.
Mas às vezes pode ser que seja mais de uma facção, né? Tipo, de encantados, né? Pode ser que tenha um grupo que deseje fazer isso, tem um grupo que fala, não, foda-se. Como o Du gosta de falar, esses macacos de barro aí não serve pra nada. Não vale a pena nem gastar, sabe, energia com eles.
Uhum. Sim, eu acho que estamos próximos da verdade.
A verdade está lá fora, não é?
A verdade está lá fora, exato.
Aqui dentro agora, porque a gente...
Meu Deus, vamos desaparecer com esse podcast, porque tem muitas verdades aqui.
Atrás das portas de pedra.
Então, o que que tem dentro do baú do Colt? Eu não tenho a mínima ideia disso, sinceramente.
É só essa pergunta, né, que não quer calar.
É o nome dele, gente. É o nome dele que a Aurin...
É a espada e a capa.
Que é o nome dele.
A espada que ele ganhou lá dos Andarianos, eu acho que voltou pros Andarianos. Porque...
Ah, com certeza.
Será que já?
Eu acho que já, porque ele já tá dado como morto.
Sim, voltou. Aquela espada com certeza voltou.
Eu acho que ele já mandou.
Eu não sei se com certeza não, mas tudo bem. Mas tô embarcando, vai.
Não, eu acho que a espada voltou. A capa, eu não sei o que aconteceu com a capa.
A capa pode estar o tempo inteiro com ele, ele não percebe mais.
É, pode ser.
E aí?
Pode ser só, uma capa normal que ele não consegue mais ver.
Ele não consegue mais ver.
Não sei.
Eu acho que é o nome dele.
Eu não faço ideia do que tem ali dentro do baú, cara. Mas eu acho que o que for vai ajudar ele a voltar a ser quem que ele era.
10 peças de ouro, cara. 10 peças de ouro sempre.
10 peças de ouro.
Eu vi que vocês não colocaram na pauta, mas eu acho que é o seguinte: eu acho que o nome dele tá lá dentro, que ele trancou por algum motivo, alguma penitência, algum.
Mas nossa, mas é muito. É um cara muito abstrato ele trancar o nome dele.
Uai, não trancaram o nome da lua?
Tem que ser alguma coisa.
É.
Trancaram o nome da lua, de acordo com a história dela.
Mas de novo, né? De novo, a ideia do.
É tudo figurativo.
A caixa de Pandora.
Lembra quando eu falei do. Que somente o cara, o nome lá dos. Dos Leckless poderia abrir? Os Lockless, o Sem Sorte, o Luckless. Então, se ele for descendente desse cara, e o cronista, que ele é Lotches, que ele for Lockless também, parente do Colf, se ele prendeu o nome dele na caixa, e o cronista chegou, e o cronista ele é Lockless, ele, em teoria, pode abrir a caixa do nome do Colf e liberar o nome de volta pra ele. Tem um momento que ele chega pra caixa e fala, abra. E ela não abre, e ele meio que se lamenta
Etro.
Por isso.
É, ele bate e fala Etro.
É. Olha, a minha ideia sobre quando ele vai abrir a caixa é assim. Partindo do pressuposto que a gente tá praticamente, tá reiterado aqui, praticamente numa sessão de psicanálise do Volt. Quando ele conseguir a catarse dele, entende? Aí ele vai abrir a caixinha.
Olha,
e ver o que tem dentro.
Eu acho que nem ele sabe o que tem dentro desse baú aí.
Ah, puxa.
Eu acho que
coisa.
É tudo aquilo que ele esqueceu. Talvez apenas um catalisador pra ele lembrar
algo simbólico.
O que ele esqueceu.
E
entendeu?
Se for outra coisa. Pessoa que colocou alguma coisa, se fosse a Dena que guardou alguma coisa ali pra ele.
Verdade, olha, a Prime trouxe. Tem duas coisas aí que eu gostei. A primeira que acho que faz muito sentido, talvez ele não consiga abrir, mas o cronista agora abra. Eu gostei dessa ideia do Gustavo. Acho que pode ser uma coisa bem legal. Agora, isso que a Pri agora trouxe, realmente, a gente tá partindo do pressuposto que é algo que ele trancou. É, quem disse que foi ele que trancou alguma coisa lá dentro?
Eu vou pela minha teoria, insisto. É uma catarse que ele vai ter que ter ainda. Só ele mesmo pode abrir aquilo ali. Depois de ele ter enfrentado o que ele passou. Ele vai ter que passar para o momento que ele finalmente torna-se que volte para Colt. Esse trauma dele, ele vai ser narrado pra gente. Entende?
Eu então, acho de novo, que passando por aquilo ali... tem que partir do pressuposto de que... Que ele que trancou as coisas lá dentro,
sim,
né?
É, eu tô jogando essa teoria, entendeu?
Uhum.
Assim, que aquilo tem um significado.
Mas eu gostei do que a Pri falou, porque eu não tinha nem imaginado, eu não tinha nem cogitado a ideia de que poderia ser outra pessoa que tinha... aquilo. Na verdade, aquele baú não é dele. Assim como ele recebeu aquela caixinha lá da Mulher do Maer, pode ser que ele, sei lá, pode ter que ter herdado realmente da família dele alguma coisa, porque tem uma coisa de Lockless ali, por causa dos
nós, né?
Do tipo de tranca, tudo. E aí, sei lá, às
você
vezes pode
se
ser
lembra
que seja
da história
dele.
Daquela mulher lá do grupo dele, que contou do Sem Sorte? Que o latroeiro veio... Tem uma teoria que fala que a casa dele, sim, que o latroeiro finalmente chegou, era tipo o mundo dos humanos. E até o ponto que ele vai lá na montanha, que ele vê a lua, e ele tem uma casa lá, uma casa mágica, que ela vai se abrindo e tudo mais. Que esse seria o mundo dos encantados, que nesse ponto ele trouxe a lua. Então acho que é possível guardar o nome das coisas dentro de caixas, realmente.
Pode ser, é que eu entendi mais como metafórico, tanto que quando ele conta essa história pra Feloriana, a Feloriana daí fala pra ele, conta pra ele daí a história dos nomeadores e dos criadores, né, tipo, e do roubo da lua, né. E aí você vê que parece daí que foi só realmente uma parábola, né? Alguma coisa assim, pra recordar dessa história.
Olha só, toda vez que a gente refletiu isso aí em algum dos podcasts, quando a gente discute sobre o nome do vento, muita coisa que a gente vê aqui, de repente, não é literal. E eu tô vendo, de repente, a gente fazendo uma interpretação muito literal do que tá acontecendo. Eu insisto que isso tem muito mais... muito mais a ver com as emoções dele.
Ezequias, a metáfora pode não ser pra ele. Pode ser realmente a metáfora, pode ser pra nós.
É, a metáfora pode ser pra nós. Mas
entendeu?
Pode
ser que no mundo dele, essa tradução de ele esquecer o nome dele através de um ritual de magia, pra gente, a gente lê hoje no nosso mundo como depressão. E aí isso daí é uma interpretação
nossa.
A metáfora é daí vai pro leitor. Não necessariamente a metáfora tá para os personagens do livro.
Então tá. Então dentro dessa mitologia, quem vocês acham que deu essa caixa para ele?
Olha, mas não tem uma coisa falando que ele construiu esse baú?
Ah, isso ele fala pro Basti que o baú é dele.
O baú é dele. Ele fez?
Fala pro Basti que foi ele que construiu. Agora, disso também ser verdade, depois de tanta mentira...
Pode ser que ele tenha finalmente aprendido, né, a linguagem lá dos nós.
Sim,
mas
que ele tava
aprendendo.
Mas
a Dina também sabe a linguagem dos nós. Que ela também tá aprendendo.
De novo, né? Se ele construiu pra Dina trancar alguma coisa lá dentro,
entendeu?
Né?
Ou ela construiu e ele trancou. E ele esqueceu.
É, como
agora,
ele disse que construiu, ele construiu e ela trancou. E ele não sabe abrir.
Gente, eu tenho mais dúvidas do que...
Mas eu gostei disso. Eu acho daí que é legal, porque acho que daí o cronista tem agora um porquê de tentar ligar. Porque quando eu nem trouxe essa teoria aí, Gustavo, porque eu falei, tá, o cronista é parente do Kiwoo, tipo, foda-se. Né? Tipo, não faz diferença nenhuma, né? Agora faz diferença. Né? Então, porra, se ele é o parente do Kiwoo, ele pode ser um dos que abre a caixa. Então, talvez o papel dele aí seja abrir a caixa e aí sim. Você pode trazer pra metáfora do nosso mundo que ele é o...
O analista do...
O analista e é ele que tá ajudando a tirar
olha,
essas coisas
olha só,
do fundo
um
da
ponto
alma
aqui,
do Kiwoo.
Isso é no final do Nome do Vento. É, levantando os olhos, ele viu milhares de estrelas cintilando no veludo escuro de uma noite sem lua. Conhecia todas, com suas histórias e seus nomes. Conhecia-as de um jeito familiar, como conhecia as próprias mãos. Baixou os olhos, soltou um suspiro sem se dar conta e tornou a entrar. Trancou a porta e as venezianas das janelas largas da hospedaria, como para se afastar das estrelas e todos os seus nomes variados. Ele tem nome variado. Imagina que uma pessoa que não tem nome fica trocando de nome várias vezes. Igual a Dena poderia ser quando tá sem nome, porque ela tá com o nome trancado se ela for a Lua. Uhum. E ela fica dando o nome de Diana, Dena, sei lá, vários. E ele, como tá sem nome, adquire a mesma característica de ficar trocando de nome.
Eu acho que tem a questão do nome, qual a diferença que o Melodin falou. O nome de chamar, o nome que você chama a pessoa, o nome que sua mãe te dá quando você nasce, e o nome verdadeiro. E o nome verdadeiro é uma coisa secreta, que nem, às vezes, nem você mesmo sabe.
Essa história do nome é muito interessante, né? Muitas sociedades secretas aí. Quando você inicia, você recebe o nome, né?
Sim, é igual esse negócio lá dos andemerianos, também tem isso. Eles te dão um outro
então,
nome.
Então, mas o dos andemerianos é foda, porque os andemerianos você dá a entender de que a mulher soube o nome de verdade.
O nome verdadeiro dele.
Que o Kudu até ficou especulando se essa mulher sabe o nome verdadeiro de tantas pessoas, o quão poderosa essa...
Meu Deus, ela quer fazer uma guerra, fodeu, tá ligado?
É, ela quer
um
fazer
exército.
Uma guerra, eu falei, ok, tipo, deixa eu folhear aqui, eu tenho, tipo, sei lá, 5
e
mil andemerianos.
Ela sabe o nome dos xandrianos, né?
Sim.
Meu Deus. Agora...
É, mas acho que ele sabe os nomes de chamar, né? Eles não sabem os nomes verdadeiros.
Imagine,
se soubesse, elas já acabavam.
O fardo de saber o nome disso tudo, hein?
O que aconteceu com a Dina?
O que aconteceu com a Dina? Então, gente, chegamos a um ponto aqui interessante, que talvez seja a partir daí que nós temos a queda do Kiwoo e a tornada dele para o Colt, né? O que aconteceu com ele para ele se tornar o Colt? O que diabos aconteceu com a Dina?
Eu acho que a Dina guarda um segredo.
O mote desse programa vai ser, né? Vai ser. Desculpa, Pri, eu cortei.
Não, não,
aí,
tudo bem. Do... Que ela guarda. Ela é muito. Ela é mais também do que falam dela. É muita coincidência, né, encontrar o Koji em tudo quanto é lugar que ele vai.
Ah, sim, é horrível isso.
Todo lugar que ele vai, se ele tá no, se ele sai da universidade e vai pra algum lugar, ele encontra ela. É tiro quieto.
Talvez alguém esteja armando esses encontros, né?
Não
sei. É, com certeza, gente. Não existe coincidências nesse livro, né, gente? Não existe coincidências.
Mas o que, que você acha que pode ter acontecido com ela, Pri?
Olha, eu tenho duas teorias. Que ela morreu realmente, o amor da vida dele. Ou que ele descobriu que ela, na verdade, não é nada disso. Que ela, na verdade, tem alguma coisa realmente com o Xandriano e ele amou a pessoa errada.
A lua me traiu, né, gente?
Nossa. Tá bom, eu vou colocar essa.
Ezequias tá pedindo, cara.
Tá,
é
pedindo.
Toda vez que o Ezequias colocar, coloca.
Não, por favor. Não,
toda vez que ele falar.
Quando ele estiver se apresentando. Olha, eu acho que ela morreu. E eu acho que ele se sente responsável de alguma forma. Porque ela aparecia assim nos tempos, nos interlúdios.
Eu acho que ela não morreu, cara, porque isso foi um ouvinte nosso até, não vou me lembrar o nome agora, mas se você estiver escutando, você sabe que eu tô falando de você. Que ele chegou e passou pra gente um comentário dele e falou que a Dina não pode estar morta porque o Kyoichi com o Bast citam ela muito tranquilamente, sabe? De maneira assim, muito...
Sem lutos.
Muito suave pra... Se ela tivesse morrido, eles não, sabe, eles não estarem falando... Com algum pesar, alguma coisa assim.
Ah, a única coisa que a gente tem é que o Kyoichi ainda é perdidamente apaixonado por ela, né?
Sim.
Quando ele descreve aquela mulher, meu Deus, eu queria poder descrever alguém assim.
Sim.
É incrível.
A descrição do que ela é comprando com fogo foi a maior declaração de amor que eu já vi.
É lindo, assim. É lindo, lindo, lindo. Agora, eu achar disso, eu simplesmente espero que ela não tenha morrido de verdade. E que ela reapareça, porque eu gosto muito dela. Então eu queria ver ela mais.
Eu não gosto muito dela, não.
Eu gosto dela pra caramba.
Eu entendo que ela passa por uma situação muito complicada, que ela seja muito sofrida e que algumas decisões dela sejam impopulares, assim. Mas eu acho que do jeito dela, ela tentou enfrentar a vida assim.
Mas eu acho que ela é versão feminina.
Ah, mas tu tem seu limite, Ezequias. Tu tem seu limite.
Não, eu concordo, Priscila. Mas eu concordo, eu posso não concordar, sabe? Basicamente, eu acho que todo mundo acha que ela praticamente se prostitui. Se não, literalmente.
Não, mas não tenho nada contra ela ser prostituta,
não.
Não,
também não tem nada a ver com ela ser. Aliás, ela ser prostituta, pra mim, deu uma aliviada de eu poder, sabe, aliviada pra barra dela.
Gente, ela vem do próprio nome dela. A Dina só tem nome pro Kivolt. Ela, a identidade dela que tá em jogo. A identidade dela, ela é o que o cliente dela, o que o protetor dela quiser, tá entendendo? Pra mim, esse é o maior abuso que existe aí. Pra mim, esse é o maior nível de perda de si mesmo, entendeu? Não é o fato dela estar com um cara, depois outro, depois até com o Ambrose, mas é o fato dela estar se perdendo.
É, fala da postura dela a respeito do Kiwot, que é o que me irrita, entendeu?
E do Mecenas também, por que que ela fica tão assim?
Acho que se a história fosse narrada do ponto de vista da Dana, ia ser a mesma coisa com o Kolf. Ela ia ter a mesma impressão que a gente tem dela. Sim. Só que seria com
o
Kolf.
Ela teve o azar que não é ela que tá narrando.
Do mesmo jeito que ela, que o Kiwot acha ela errada por ter a proteção do Mestre Freixo, ela ia achar que o Kiwot é um fraco por estar na universidade, ir encarar a vida. E por aí vai.
Eu acho.
Sempre que ele tá procurando ela, ela tá procurando ele também.
É, vê o livro.
Com certeza.
Sim, se você ler o seu livro escrito pela Capitu, o Bentinho ia ser um fraco, um covarde.
Ah, nossa,
bem,
velho.
Não, mas lendo pobre ele, ele é também.
Tá, lendo ele também é.
Pobre
tá,
Capitu.
Bem,
pobre
não é uma boa comparação. Mas, tá, independente, cara, sei lá, você vendo, você tá, só que ainda assim a gente tem a visão do quote, entendeu? Então, pra mim, as medidas todas que ela toma, pra mim, todas elas são explicáveis, nenhuma delas é justificável.
É, assim...
Eu não consigo dar razão pra ela, eu entendo
não,
por que ela fez, mas eu não consigo...
Não, é um doce, que puta merda.
Não sei, eu acho o seguinte, olha só, eu não concordo, sabe, eu concordo que ela às vezes... Pro ponto de vista do Kivolt, que é um rapaz apaixonado, é um saco esse tipo de coisa, é muito frustrante. Agora, eu acho que ela tá passando por um processo que ela tá perdendo a identidade dela, sabe? E tudo que ela tem de identidade é o de restinho, até o nome dela, é com que vou. Sim. Sabe?
De novo, Ezequias, isso explica, isso não justifica.
Não,
entendeu?
Entendo, entendo.
Sei lá, sabe, se você também acabou de terminar com seu namorado, você tá fulo da vida, eu chego e vou conversar com você e você é super estúpido comigo, sabe, depois eu descubro o que aconteceu, eu falo, tá ok, eu vou te entender porque você foi estúpido comigo. Não vai diminuir, tipo, a mágoa que eu senti no momento, entendeu? De todo jeito, machucou naquela
primeiro,
hora.
Ela acha ele um molequinho, né? Ah, que bonitinho ele, tá?
Mas ele é um molequinho, do primeiro
aí nível, depois
ele é um
que ele encontrou a Floriana, ele não virou mais um molequinho, né? Ele já tinha... ele já tinha uma postura diferente. Aí ela fica toda enciumada porque ele tem uma postura diferente. Ah, vai tomar no cu.
Não, mas ela já se ensinou...
Não vamos discutir a Dina, porque senão a gente não vai terminar hoje, isso hoje.
Outra
vamos discutir
adolescente,
qual que é o destino dela.
Outra
que
jovem, com sentimentos conflituosos e imperfeitos, assim como o Kvolt, que tem uma impetuosidade que causa problema pra eles e pro resto das pessoas. A minha opinião, mudando de assunto agora e até adiante, o que acontece com a Dina é o pior possível.
Ela casa com o Ambrose.
Pode ser, hein?
É o trauma tempestade perfeita. Ele não fala da Dina.
Eu ainda acho que é mais sensato o trauma dele estar ligado com a Auri do que com
eu acho que é o trauma da Dina porque ele nem consegue falar sobre isso. Isso é importante. Eu peguei o barco aqui mesmo, que é uma sessão de psicanálise. Entendeu? Eu acho que o que não é falado às vezes é mais importante do que é dito. E às vezes tudo é apenas ruído para não se dar de frente com aquilo que você tem mais temor, medo, aflição. Que no caso eu acho que...
Mas justamente isso que é estranho, porque se ele evitasse falar da Dina, eu concordaria, ficaria mais fácil falar com você. Mas ele fala bastante dela, sabe? E aí que é o estranho. Ele não fala com pesar pra ela ter morrido, sabe? E aí eu acho também que, já colocando a minha opinião, eu acho que ela não acho que ela morreu. Só que ele ainda se ressente dela de alguma coisa, só que não dá pra entender como é que é, porque o que ela fez pode ter acabado com as chances deles ficarem juntos, mas não acabou com o amor que ele sentia por ela.
Ninguém esquece o primeiro amor, né? A gente se passa, a gente amadurece, de repente pode ter acontecido isso com ele. Ele visto que foi só...
Mas a ideia dele não é alguém que tá lembrando o passado. Como o Du falou, a ideia que ele traz é alguém que tá com o sentimento ainda presente.
É, essa é uma teoria que eu tenho que...
Pode ser que ela não seja tão inocente assim com relação ao Chandriano. Pode
com
ser que ela saiba
não.
O que ela tá fazendo.
Com certeza não. Agora, pra
eu mim... acho que no momento do livro agora, ela não sabe. Eu acho que ela vai saber e vai concordar.
Eu acho que ela não quer saber. Ela já suspeita. Mas não quer saber. E de repente, porque ela tem tanta coisa em comum com o Kvolt, pode ter mais a ver com a questão do Chandriano do que ela quer admitir. Eu acho isso. Ela não é... Nem o Kvolt... Nem o Kvolt, nem elas são inocentes 100% nesse sentido, minha opinião.
Eu quero acreditar, né?
I want to believe. Hoje eu estou Fox Mode.
Depois que vocês comentaram aí, faz sentido ela estar. Scarpe, ele pode ser um Amir. O Scarpe é aquele cara que conta a história pro Kolf na taberna lá quando ele tava em Tarvin.
Ah, tá.
Que ele fala o nome do Kolf sem o Kolf ter falado que ele se chamava Kolf. E ele conta a história lá, dá origem a tudo que ele acredita, que o Chandriano matou a família dele e desenrola a história toda.
Que é a história do Heliacs e das Sete Cidades.
Isso. E aí depois o Scarpe é mencionado de novo quando o cronista estava viajando com um velho amigo do Kolf, que era o Scarpe, de acordo com o cronista.
E... Cara, aonde foi isso? No Temor do Sábio?
Não, no Nome do Vento. Ele fala, ah, eu estava viajando com seu velho amigo Scarpe.
Caralho, ele cita isso assim?
Ele cita o Scarpe.
E passou... Caralho, passou batido.
O Scarpe é mencionado duas vezes. E aí eu imagino que o Scarpe é um cara, assim, muito importante na história. Eu acho que ele não é um Chandrian, como vocês tinham falado na outra vez, Eu acho que ele tem a ver de ser um Amir que tá guiando ele, que tá fazendo o rumo acontecer para ele fechar as portas de novo.
Então, Edu e Basso, vocês fizeram uma teoria, elaboraram uma teoria muito, muito elegante, um comentário de e-mails aí, de um episódio passado do Corvo de Livros. Vocês não gostariam de trazer de volta à tona aqui pra gente poder carimbar como spoiler?
Não.
Tá bom, beleza. Boa noite, pessoal. Tchau. Beleza, tchau.
Valeu,
nossa,
galera.
Nossa, do céu. Tá que, mano, que chato que você é, Edu. Você é muito chato.
Ainda fala mal do Basso, né, Edu? Parabéns aí.
Você quer fazer as honras, Edu?
Pode ir.
Essa, na verdade, é uma teoria que a gente pegou baseada em várias teorias da internet, em vários comentários que o Gustavo passou.
Em várias leituras nossas.
Em várias leituras nossas também. Que também foi uma coisa de que a gente ficou muito, assim, encafifado. Por que que o Kiwot, depois de já ter tido dois encontros, ou até mesmo, se a gente considerar o Bredon, três encontros direto com membros do Xandriano e continuou vivo. E aí muitas das coisas que a gente, muitas das teorias que a gente trouxe aqui hoje, são, também formam uma que a gente acha que é uma maior, assim, que seria realmente o que tentar desvendar o que está por detrás das portas de pedra agora. Que a nossa ideia de que o Kiwot, com essas habilidades todas que a gente viu que ele tem para entrar em lugares que não é para entrar, certo?
Fazer o que não deve ser feito.
E aí, como já trouxe duas leituras do nosso amigo Gustavo aí, da parte que o Elodin tá falando para ele que às vezes ele nem sabe o que ele tá fazendo e os outros estão manipulando ele, de entender de que tudo isso que tá acontecendo ele tá sendo guiado para ser um cara tão bom assim, porque o Xandriano precisa de alguém pra abrir as portas de pedra.
E
esse alguém é o Kiwot.
Temos aí nosso pequeno pato, porque, meu, na boa, você vou olhando por essa ótica, tudo que ele faz, ele tá sendo manipulado por trás, ele tá sendo treinado pra isso, e encaixa com quase tudo que a gente falou dele. Entrar em depressão, deixar os amigos morrer, destruir o mundo, matar reis, tudo se encaixa no Xandriano manipulando ele por trás.
Imaginando isso, então, que o Ekane está por detrás de uma dessas portas de pedra e o Xandriano quer que liberte eles. Com certeza o Xandriano não conseguiu ainda fazer o ritual necessário para fazer essa abertura. O Du tem ainda uma ideia, né, que o Xandriano já tentou uma vez, mas faltava justamente o elemento que era o Kiwot.
Faltava, né, sem sorte no meio. Que seria o que linkaria com a teoria da Auri. A Auri foi, lembra do vaso, que tinha um ritual, uma garota no meio, muito poderosa, ligada à lua, talvez, quem sabe, a gente foi linkando isso. A Auri bate em tudo isso. Ela tem medo, ela passou por um trauma incrível e ela é assustadoramente poderosa.
E ela tem uma ligação com a lua muito forte.
Muito forte. Dá a entender que ela sabe bem mais do que ela passa, porque desde tudo que ela fala pro Kiwot, sempre tem um significado, os presentes que ela dá pro Kiwot. E fazendo essa linha de uma garota que passou por todos esses rituais, deu errado, ela fugiu, pirou, se escondeu lá embaixo, porque faltava esse ponto. A gente pode estar vendo eles fazendo esse paralelo com a Dina. Porque a Dina parece estar passando por um treinamento, ela está se interessando por magia, ela está sabendo coisas que não deve saber.
O Bredon está passando a versão deles, de que eles são os corretos, como a gente estava falando antes, de que de boas intenções o inferno tá cheio.
E ele vai ensinando a versão da música diferente do que o Kiwot aprendeu, não é?
Que é o quê? Que é a versão de que o Heliax, que seria então esse cara que está possuído pelo Ekanes, que é um cara do Xandriano, ele na verdade estaria fazendo uma coisa boa. Então a Dina está sendo educada para entender de que o Xandriano e a missão deles de talvez abrir as portas de pedra e libertar o Ekanes de verdade, seja o que é o correto pra Terra.
Aí, eles faltavam esse sem sorte aí no meio, eles descobriram que precisava desse elemento-chave, estão treinando esse elemento-chave. Encaixaria o Kiwot ser um Lockless, ele tá sendo guiado por esse caminho pelos caras pra ficar poderoso o suficiente, pra ser um sacrifício digno.
De repente aparecer, olha só, um tutor do meio do nada pra ensinar uma criança. Qual era a chance de acontecer isso? Entendeu?
Uhum.
Tudo.
E logo depois que ele é ensinado e, tipo, talvez as coisas não fossem acontecer como deveriam, bum, acontece pra ele, magicamente, ele vai pra universidade, aprender mais.
Imaginando daí justamente que pra cumprir esse ritual do Xandriano, eles precisam do Kiwot e a Dina, e a Dina está sendo ensinada a que a versão do Xandriano é a correta, pode ser que realmente ela não morreu, mas pode ser que o Kiwot se decepcionou muito com ela.
Sim, ele ainda ama ela, mas ela escolheu o lado errado. O que, que eu posso fazer?
Pra ajudar ainda no final das contas, ele vai, você vai acabar descobrindo que o quê? A culpa de talvez estar essa guerra e estar solta esses bichos agora, esse aumento do número dos encantados, né, dos demônios, como a gente estava vendo aí que apareceu, que nada mais santo que a gente tá entendendo que são os encantados que estão atravessando a névoa, né, atravessando o portal, foi culpa do Kiwolt. Então é muito sensato que ele não queira ser mais quem ele é, porque quem ele foi, fudeu o mundo.
E tudo isso somado à culpa de que ele não conseguiu convencer a mulher de que ele ama do que o que ela tá fazendo é errado. Uh-huh. Ele se culpa por não ter, tipo, mostrado pra ela o caminho certo.
Veja como faz sentido.
Ele teve chances de contar as histórias verdadeiras, teve chances de contar o que aconteceu com os pais quando tava tudo no começo, e ele preferiu omitir.
E olha como faz sentido. Tem gente que está sendo possuída e tá tendo muitas guerras. Isso pode ser o Xandriano fazendo um inferno na Terra, simplesmente.
É, ou mesmo a questão do próprio... sei lá, a película ficou mais fina e agora os retados estão passando mais facilmente, né? Porque foi libertado,
o ritual foi feito. Às vezes o Kolf não conseguiu abrir todas as portas e por isso ele trancou o nome dele.
Sim.
Pra não abrir a última.
Boa.
Sim.
Boa.
Pode ser. É, ele tá escondido pra não terminar o ritual.
Que aí ele não vai ser mais um Lackless.
Fez parte do ritual. Só que a gente sabe que ele não concluiu ele. Porque se tivesse concluído, já teria tava ferro na terra mesmo. Né? Já teria, tipo, já jogado toda a merda no ventilador. O Xandriano nem precisaria mais se esconder, né? Agora eles seriam os donos do mundo. Quer dizer, ele participou sim. Ele deve ter sido manipulado, como a gente vê que ele tem uma habilidade pra abrir coisas, né? Como abrir as fechaduras, né, dos locais, abrir aquela caixa que ele...
Tem trava.
Então tem toda essa questão que ele deve ter participado do ritual sem saber, só se deu conta, talvez, quando fosse quase tarde demais, então, sei lá, rompeu algum dos selos, mas não todos, entendeu? Mas ainda assim, é o suficiente pra ele já se sentir super culpado. Já
começa... E olha o Bash agora fazendo sentido, querendo abrir o nome dele de volta.
Uhum. Nossa, não, o Bash é um cuzão.
Não. Às vezes não pelos motivos que tá pensando, pode ser porque aí ele cumpre o objetivo de levar o Kiwolt pra mãe e por aí vai.
Pode ter mais de objetivo no meio.
Aí fica impossível o Kiwolt fugir da Feloriana. E fugir
mas
do estilo
é
dele, já que estão no mesmo mundo.
Que o próprio Bast esteja atrás dele recuperar quem que ele é, porque precisa terminar de abrir todas as portas. Então, aí isso daí é o que a gente foi lendo e conversando e milhões de podcasts e milhões de teorias tiradas na internet, milhões de comentários, a gente foi vendo uma que uniria quase todas essas teorias que a gente já trouxe.
Uma teoria para todos dominados. Dou carimbo de spoiler pra essa. Meu carimbo aqui, ó, pá.
Eu estou retirando o dinheiro da minha conta bancária pra apostar com alguém dinheiro disso. Porque eu acho que pelo menos uns 80% do que a gente falou tá correto.
Não, está correto sim. É, tá tudo amarradinho aí.
É, também acho.
Agora não sei como é que ele vai fazer tudo isso agora no Porta de Pedra, né?
Esse livro vai ter 7 mil páginas.
É, eu só não sei como é que tudo isso, só não consigo imaginar, se encaixa com ele matar um rei. Que das teorias todas é só isso que eu não sei como é que faz parte.
Eu acho que vai ser a Aure morrendo e ele querer se vingar dela.
Não, vai ser uma consequência de alguma coisa que ele, alguma merda que ele fez.
Tá.
Quem não gostava da Dina vai terminar esse livro não gostando da Dina de jeito nenhum. Eu tenho a impressão que ela vai ser um personagem muito odiado. Vai ser difícil defender ela, viu?
Depois de todas essas teorias que quem acompanha já ouviu de livros desde o início já deve ter ouvido falar delas, que a gente foi pontuando em comentários, tipo de coisa, só que como o Covil de Livros, né, do começou com o nome do vento,
nada mais justo.
A gente sentia necessidade, né, de fazer uma comemoração dos 50, pegar, reunir tudo aquilo que a gente achou de relevante do nome do vento pra trazer agora pra fazer uma comemoração assim e dar uma reunida em tudo isso daí.
Isso também entra aqui como compensação, porque dois casts foram muito pedidos pra gente. O Olho do Rage, foi lá, né? Vocês pediram. Uhum. A gente fez. E esse outro podcast, mas esse aqui acho que a gente tá atendendo as expectativas de vocês. Vocês queriam que a gente gostasse, a gente tá gostando das teorias.
Claro, ficou ainda muita coisa de fora, mas aqui o programa já tá bem longo. Mas, por exemplo, principalmente sobre a Uri, a gente acabou não citando tanto, mas tem um covil de livros que a gente fala só sobre a música do silêncio, a gente traz muitas teorias da Uri ali.
Afinal, só tem a Uri ali pra gente trabalhar.
A Uri e um pedaço de sabão, gente.
Mas é muito interessante, daí então, por exemplo, só quiser acompanhar, mas acabou, como ficou muito centrado lá, a gente acabou deixando por lá, não trouxe pra esse cast aqui. Eu queria agradecer muito a um dos responsáveis diretos por estar acontecendo esse podcast, que foi o Gustavo, que se embrenhou em cavocar teorias pela internet e ficar mandando pra gente.
Tá aí, né? Com a casa toda cheia de fio.
É, pois é, Lorde das conspirações aí.
Pô, eu queria agradecer vocês por terem me chamado aqui, por lerem meus comentários, e dar parabéns também pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Tipo, eu vim procurar aqui o Nome do Vento, igual eu tava fazendo, encontrei o podcast de vocês e, poxa, parabéns, cara. Gostei muito, escuto muito vocês. É isso. Posso falar de um joguinho que eu fiz?
Pode.
É, não, eu queria só falar do Bad Blocks, que é um joguinho aí de aplicativo que eu fiz com um amigo meu. Pode entrar aí, cutegames.com.br, que vocês vão achar lá. Vai ter tanto para Apple Store ou Google Play.
Beleza, a gente deixa o link depois aqui então da descrição pro pessoal.
Eu recomendo.
Queria agradecer também a nossa amiga Priscila, que já deve estar com a bateria arriada.
Quase.
2%.
Tá pedindo.
Queria agradecer por ter vindo aqui participar com a gente, ter citado a gente também lá no... que gostou também bastante do nosso podcast, mandou e-mail e a gente andou conversando e achei legal que trouxe várias coisas aqui que eu não tinha pensado sobre o Temor do Sábio e o Nome do Vento.
Eu que agradeço o convite, foi muito gostoso falar sobre esse livro que tá demorando muito pra chegar.
Não é, gente.
Sobre minhas expectativas, eu não sei se... Eu, sinceramente, espero que termine, mas eu não quero que termine. Se dá pra entender.
Perfeitamente.
Sim, dá, tá, sim, dá. Entendeu?
Entendeu?
Esse vai ser um dos poucos livros que eu vou entender a ideia de ressaca literária.
Entendeu?
Esse vai dar uma... Esse vai ser foda.
Mas quero que termine, mas não sei. Não quero, né? Ao mesmo tempo, não. Eu sou lá do Cabuloso Cast, do site do Leitor Cabuloso. A gente faz podcast sobre literatura em geral, só temas de literatura, e eu também faço resenhas de animes e mangás lá no site. Se você gosta, confere lá.
Eu e o Kudu somos muito fãs do trabalho de vocês.
Há pouco tempo, inclusive, compartilhei aí, li que eu gostei da resenha do One Punch Man.
Oh, realmente, parabéns.
Basco que me apresentou, obrigado, Basco.
Você tá falando, Du, você vem na minha que você não erra. E agradecer ao nosso velho chato que veio aqui hoje.
Veio, novamente. Se disponibilizou, tá sentado aí na cadeira de balanço no corredor de casa.
Cachimbo na boca. Afagando um gato.
Não, dando bengalada nas crianças.
Obrigado, Ezequias, por ter vindo aí, também ter conversado com a gente, ter exposto as teorias aí, ter discutido.
Gente, primeiramente, parabéns por chegar ao número 50. Eu acho que o trabalho de vocês é genial. Eu gosto muito de participar. Né, de encher o saco aqui, espalhar minha chatice, né? Eu fico muito agradecido de poder fazer parte quando vocês me chamam. Eu fico feliz e realmente estou satisfeito de ter participado desse cast. Quero dizer que eu conheci vocês quando eu conheci. O primeiro que eu ouvi foi sobre o Temor do Sábio, que vocês disseram que foi uns 6 horas de gravação. E a partir daí, eu quero dizer pra vocês, digo novamente, respect. Respect.
Em duas pessoas, cara.
Em duas pessoas. Eu ouvi e queria mais. Então, posso dizer que eu estou muito satisfeito de participar desse aqui. É, que bom, o que eu, cara, espero em relação ao Porto de Pedra, eu espero que eu não me decepcione. É isso. Eu espero que não seja uma bosta.
Justo.
É isso, porque a expectativa é muito grande, gente. Vamos ser sinceros. O último livro geralmente, nossa, não é o melhor. Na Torre Negra não é o melhor.
Pô, pra mim sempre é.
Né, por exemplo, tô dando um exemplo, né? Então, assim, vamos lá, vamos com calma. Com certeza vai ser divertido, mas talvez não pegue todas as expectativas que a gente esteja feito. Vamos ficar conscientes nisso, que o gostoso mesmo também é a gente estar discutindo aqui. E o livro vai ser bom também, inclusive porque nós estamos discutindo aqui. Ele já está sendo bom pra gente, não é verdade?
Uhum.
Então é isso aí.
Sim.
Se quiser me encontrar, eu estou por aí. Eu sou fã de carteirinha do Cabuloso Cast. Estou lá na comunidade deles, do Cabuloso Cabulosos, entendeu? Novamente, eu convido todo mundo que puder a dar uma olhada no site lá do Padrim, fazer parte, compartilhar e poder estar dentro das discussões literárias aí e ajudar a continuar esse projeto importantíssimo, que para mim é um dos podcasts mais importantes, mais relevantes da podosfera brasileira, assim. Eu rasgo a seda mesmo, eu falo isso pra todo mundo mesmo.
Não, só você
eu
não.
Eu falo isso pra todo mundo mesmo.
Eu contribuo.
Inclusive, quando começou aqui hoje, eu vi a Priscila e... Nossa, eu sou tão fã do povo do Cabuloso. Aí toda vez que eu não vou conversar com alguém, gravar algum cast, seja com do Cabuloso, nas boas oportunidades que eu tenho pra... Eu sempre fico nervoso, porque a galera que eu fico ouvindo... Aí eu sou fã dessa galera, olha aí. Oi.
Mas foi você que me apresentou o Covil.
Pois
é. Tá vendo? Pessoal, a gente tá aqui, tudo mano, tudo com
mais. Tá vendo? Eu não aguentava mais de eu falar com ele no Temor do Sábio.
Dá spoiler. Porque eu sei que você tava lendo.
Você tem...
Eu ia lendo o livro, não tinha ninguém pra conversar. Eu ia conversar com ele, entendeu? Conforme eu ia lendo.
Esse foi o motivo de criação do Covil de Livros, né, Du? A gente queria conversar com mais gente que tinha lido O Nome do Vento.
Achou!
Então, vamos fazer um podcast pra isso.
Então é isso, gente. Valeu, obrigado novamente pela participação aqui. Espero estar com vocês aqui novamente.
Edu!
Eu?
Assim, o nível de hype tá igual já.
Mano, eu só espero uma coisa.
Over 9000?
Mais de 8 mil.
Cara, eu espero muito, muito, muito uma coisa nesse podcast. Ser surpreendido bem, assim, saca? Tipo, nesse podcast, nesse livro. Patrick colocar lá tudo muito melhor do que a teoria que a gente pensou, saca?
Sim.
A gente... Caralho, velho, era muito mais foda. É só o que eu quero. Expectativa? Pff, tá. Eu troco aí. O que vocês querem que eu troque de lançamento por esse livro? Eu provavelmente não aguardo nada. Eu não aguardo o último livro do Crônicas Saxônicas tanto.
Não, tá, não tem mais nada. Tipo, final de Game of Thrones.
Mano, é final de Game of Thrones.
Tipo... Mano, Game of Thrones eu já larguei no quarto livro.
Não,
cara.
Gente,
Papai Noel no final do ano.
Eu não me importo mais com Game of Thrones. Quando vier, lerei.
Não importo mais nada.
Mas eu não me importo mais
com Game of Thrones. Só eu disse, esse vai ser o primeiro livro que eu vou comprar na pré-venda. Os outros eu nem ligo muito.
Esse aí?
Passar. Ah. Esse é.
Esse tá falando com o Du, eu vou provavelmente comprar em inglês.
Vou comprar em inglês esse aí.
Foda-se, não vou aguentar.
Zero dúvida que eu vou pegar ele em inglês.
Nem fudendo.
Zero, zero. Vou esperar pra vir a tradução pra cá.
E depois lançar em português. Comprar também, de
pegar
novo.
Também.
Também eu quero esperar lançar o box bonitinho.
Igual eu fazia com Harry Potter quando era criança, cara.
Aí já comprado o físico, já tá falando contra a minha religião, né, gente? Só quando não tem outra opção.
Demorou.
Vai começar a militância. Né,
igreja sagrada do Kindle.
Então eu queria agradecer a todos vocês que têm participado com a gente. Agradecer a muitos ouvintes nossos que têm participado muito, não só o Gustavo, mas tem bastante gente que manda muitos comentários em Nome do Vento, do Temor de Sábio. É o mais comentado, porque a gente quis fazer este de comemoração. E agradecer a vocês ter ficado com a gente aí até 50 podcasts.
E até que... 2 horas e lá vai pedrada de podcast aqui.
É que eu não sei quanto vai terminar isso. Mas, e falar pra vocês também que é fácil encontrar a gente, né, Du?
Pô, cara, Facebook, a gente tá no Facebook, Covil Geek tá lá, lindão, fácil de achar. Tem no Twitter, Covil Geek Oficia, porque a gente tá sempre um passo atrás. Já criou o bordão.
O péssimo bordão.
Tem aqui os comentários também, se vocês quiserem deixar pra gente. A gente lê, responde todos. Tem o nosso e-mail também do Covil, né, Basso? Quiser passar aí pra galera.
É covildelivros@covilgeek.com.br. Quem quiser daí manda, quem quiser mais tímido, a gente responde também. Eu gosto que manda, que daí dá pra conversar melhor.
Fica estranho comentar esse podcast.
Não, não, cara, esse aqui eu sempre comento que ele participa.
É.
Então, gente, é isso. E nós nos vemos, então, na semana que vem.
A verdade está lá fora, gente. Lembre-se.
Agradecer o Ezequias por ter feito aquele podcast lá da Roda do Tempo, que eu não vou ler mais. Obrigado.
É um ataque gratuito, cara. Foi muito bom.
Cara, de nada, velho.
Olha, eu queria já ter falado, eu vou cortar essa parte e vou colocar no final do cast, porque isso é um ótimo encerramento.
De nada, de nada, de nada. De nada.